Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e diz Esparta, né, cara?
Ai, que batido,
meu Deus do céu. Tava todo mundo preparando o grito assim.
É, né? Eu não sou Leônidas, eu não posso me comparar com Leônidas. Leônidas é muito foda.
Vamos chamá-lo de Léo aqui, né?
Léo.
Aqui é a Kelly e as academias estão perdendo tempo pra fazer o treinamento Esparta. E vai ser sucesso no verão, gente.
Verão 2015.
Verdade, né?
Haja computação gráfica pra deixar aquele tanquinho, né, cara?
Haja pintura corporal ali, cara.
Ali é tipo pichação na barriga e suave.
É um spray.
Que nem nos Espartalhões, mano. É pichação na barriga.
Nossa. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco. E se você quer fazer um bom filme de HQ, use ela como storyboard.
Puta que pariu, verdade.
E contrate o Zack Snyder também.
Exatamente.
Genial,
né?
Genial essa.
Boa ideia.
Eu vou embora depois dessa.
Ô, tá melhor, você quer fazer um filme de algum jogo, contrate o Zack Snyder, porque ele vai fazer igual o jogo.
É verdade. Se você quiser cagar, chama o Paul do Thomas Anderson que ele caga lá, que nem o Resident Evil.
Nossa senhora, nem fala desse filme.
Aqui é o Raul, e com os corações unidos e uma canção muda nós investimos. Ombro a ombro, escudo contra escudo, com os olhos fixados dos nossos odiados inimigos, apreciando seu terror crescente, nós agredimos. Unidos, ligados como uma só criatura impenetrável e incessante. Nós atacamos!
Olha aí!
Que delícia, cara!
Ah! Tava anotado aí do lado, como é que tá o esquema, você decorou de coração.
O discurso é tão inflamável que até o Raul falando a gente fica com vontade de lutar.
Aí, ó. Tá bom. Aqui é o Caldana e voltei, povo. E 300 foram e 299 morreu, porque um cara saiu pra contar a história, né, gente? Eu só não tenho 300. Propaganda enganosa.
O Faramir que voltou.
Exato. E quando a gente tava assistindo o filme aqui em casa, eu falei isso pra Kelly, ela tava boiando, ela nem tchum. Eu falei, esse cara é o Faramir. Aí ela tava meio que vendo o filme assim, tipo, ah, tá, não sei o quê.
É porque se fosse o Boromir, ele estaria morto, né? Não conseguia chegar até lá.
Muito bem, senhoras e senhores. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre 300 de Esparta. Falar um pouquinho da HQ e um pouquinho do filme, né? Obviamente, esse programa aqui vai ser para levantar o nosso novo podcast, né? Que tá aí na família CC aí, dos Descolados, que é o Paráxene, que é feito por uma pessoa que a gente não sabe quem é, né? Uma narração totalmente diferente. É.
A gente não sabe, é segredo assim. Do governo.
É aquela mina que fala, bora, bebê.
É, bora tomar uma. É, vamos trocar uma ideia sobre esse filme fantástico, mas vamos trocar essa ideia só depois dos...
Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash.
Recadinhos. Ronaldo.
Ronaldinho.
Aê, galera! Chegamos a mais uma leite de Recadinhos da galera. Hoje eu tô sozinho aqui, excepcionalmente, porque... Né? A Célia tá aqui em casa, aqui, lá do Pará, né? Pá? Tá jogando aqui, ó. A gente vai pra Comic Con, né? Então vai dormir aqui a Célia, a Kel e tal. O pessoal já tá tudo no esquema aqui pra ir pra lá. Então vou gravar sozinho aqui hoje, rapidinho. Porque a gente recebeu o e-mail da Rua aí. Então, pô, muito obrigado, Rua, pelo seu e-mail. Tamo junto. Vamos gravar aqui no maior estilo rádio, né? Só uma pessoa falando aqui hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? E aí, tá ouvindo esse podcast onde? Em casa, jogando videogame, no trabalho, indo pra faculdade? Olha aqui o e-mail da Roberta. Ela mandou assim, e-mail do cast de Tina Turner. Olha aí, foi muito maneiro. O pessoal gostou bastante. E ela manda assim, olá, divos e divas do meu querido Alguma Coisa Cast, coração bundinha. Que cast mais lindo, xessas! Peço desculpas por ter surtado tanto no grupo dos ouvintes. E a Roberta deu um pequeno piripaque lá no grupo. enquanto ouvia, foi jogando lá, mas beleza, pega nada, assim que é bom. Mas, gente, eu sou completamente apaixonada pelas músicas da diva das pernas lindas, nossa querida Tina Turner. Febrine, Lua, Linda e Arieira, meus parabéns pelo cast que estava divino como sempre. E vocês três arrasaram tanto na pesquisa feita para o conteúdo do cast, quanto na parte do humor que nunca falta no ACC. Olhinhos brilhantes. Realmente podemos enxergá-la como um exemplo de vida, pois apesar de tanta coisa que a mesma havia passado em sua infância e nas mãos do culto do Ike, ela deu a volta por cima e se imortalizou, sim. Reconheço que o Ike a ajudou de certa forma, mas se não fosse pela força de vontade, paixão, dedicação dela, ela não teria chegado onde chegou. E parafraseando a Oprah, Tina, você me fez orgulho de soletrar a palavra mulher. Olha aí, que bonitinho. Oh, Roberta, com orgulho da Tina. Quando guria, meus pais sempre compravam os flashbacks e a Tina Turner aparecia arrasando em todos enquanto eu assistia maravilhado com aquela presença fortíssima de palco. A voz linda, a personalidade, sua sensualidade, mano, que diva. Olhinhos brilhando de novo, tá? Roberta, apaixonados. Só um adendo, quando a Arieira cantou o comecinho da River Deep, quase pulei da cadeira e comecei a dançar. Pois essa junto de Simply the Best, Nutty Bush e What's Love Got to Do são as que eu mais gosto. Meus parabéns novamente pelo cast, curti demais, espero que venham mais casts desse gênero. E minha querida Tina, nós não precisamos de uma outra heroína, porque você é simplesmente a melhor. Coração, Buzinha, sobe a música, DJ! Boa sorte nos próximos casts, beijo da pequena Rô, nos vemos no final de semana. Olha aí, muito bem, muito obrigado, Rô, pelo seu e-mail. A Rô, querida, né, cara, sempre ajudando a gente aí, mandando e-mail e tal. Tivemos um e-mail do Rodrigo também, só que foi um e-mail tão curto que eu não vou nem ler, Rodrigão, próxima vez, menos preguiça. Menos preguiça próxima vez e mais letras. Então, obrigado, gente. Tamo junto. Pô, o programa foi maravilhoso de gravar aí e tal. Falar aqui do mês das HQs, que a gente já tá começando a mandar as HQs de vocês, tá? Tamo mandando aí pra tudo que é canto. Já mandamos lá pro Paraná, São Paulo, não sei o que. Tá indo quase tudo. As HQs dos patrões também estão quase indo. Galera, a pegada é a seguinte: aproveitar que eu tô sozinho aqui, tem tudo a ver, né? O Paráxene, eu gravo sozinho. É o seguinte, a gente vem falando há algum tempo aí do Paráxene, né? O que, que é o Paráxene? A gente sempre fala, não, no momento certo a gente vai revelar pra vocês o que é o Paráxene e tal. O Paráxene é um novo podcast aqui no Descolados, né? A gente tá aqui dentro do Descolados, tal, alguma coisa cast, tal, TPM das meninas. E agora tá o Paráxene também. O Paráxene é um podcast que eu estou fazendo sozinho, eu produzo ele com a arte do Thiago, né? As capas são todas do Thiago, o Thiagão aí tá ajudando pra caramba. E eu escrevo, eu narro e eu edito ele, eu faço toda a parte de produção, tá ligado? Que nada mais é do que um podcast storytelling. O que, que é um podcast storytelling? É como se fosse audiodrama. A gente tá acostumado a ouvir audiodrama aí na internet. Eu já fiz bastante lá pro Meia Lua lá e tal. Foi um puta aprendizado, assim, eu fazer essas paradas pra eles. E agora eu tô com o Paráxene. O Paráxene é isso. São audiodramas, só que é uma série. É uma sequência, tá ligado? É storytelling porque vai contando a história do cara. Então lá, se vocês entrarem lá agora, já tem, sei lá, mais de 5 episódios, uma coisa assim. Mais de 7? 6? E tipo, vai contando a história dele, tá ligado? Desde quando ele nasceu, a vida dele, aquela coisa toda. A guerra, né? Ele vai entrar na fase dos persas, que a gente vai ver aí no podcast daqui a pouco, né? No 300 de Esparta. Foi uma grande inspiração pra mim, eu adoro HQ. Sou fã do filme também, acho foda pra caralho. E criei essa história, que é Paráxene, a ruína dos persas, né? Então vai contar a história dele desde o nascimento, até passando por Leônidas, etc. Uma parte de fato histórico, até culminar no final da guerra contra os persas, né? Que ele já deixa até aqui um pequeno spoiler. Ele não perece na batalha de Termópilas. Ele passa disso, né? Ele vai à frente e tal. Então, putz, vou pedir pra todo mundo aí clicar aí no link, procurar aí no site dos Colados, né? Tem a página no Facebook também, tem no Twitter. Já tá lá, meu, Paráxene. É só procurar aí que já vai ver a história. Putz, baixem ou então escutem pelo site. Tem algumas pessoas que não estão conseguindo baixar. Escutem pelo site, que, putz, eu tô fazendo com o maior carinho. tá me dando um puta alegria, assim, tô recebendo feedback do caralho, tá ligado? Tá bem legal mesmo. Eu tô fazendo uma pesquisa monstruosa em cima, faz uns, sei lá, uns 6 meses que eu tô pesquisando. Se você olhar no meu desktop aqui, a Célia tá aqui em casa, ela tá vendo, meu desktop é o mapa da Grécia Antiga. Porque, cara, eu tô pesquisando muito pra fazer a parada bem legal, né? Quem me conhece sabe que eu não quero só fazer um bagulho de qualquer jeito. Então eu tô pesquisando pra caralho o nome das paradas, sabe? O nome do lugar de treinamento, o nome da espada, a parada das lanças, como que era feito, como que eles faziam as lanças, eles próprios faziam, toda a parte do treinamento de quando era criança, o pensamento dele, né? O Paráxene é narrado em primeira pessoa. Então é ele falando, é a visão dele, né? Então às vezes ele fala assim com uma paixão... É indescritível, mas é o que ele sente da parada, sabe? É como ele viveu a vida dele e se tornou aquilo. Então, putz, por favor, todo mundo aí, cara, escutem. Se você não tiver muito afim, eu falo fazer um desafio aqui, ó. Cara, escuta 2 episódios do Paráxene. Se você não gostar ou não ficar com curiosidade, pode parar. Mas, putz, dá essa chance pro bagulho, porque tô fazendo com o maior carinho, tá ficando foda. E já deixo aqui uma novidade pra vocês. Já tá certo que o Paráxene vai virar uma HQ, tá? Então já fiquem aí preparados aí, cara. Tô fazendo o bagulho com o maior amor, com o maior carinho. A HQ vai ser roteirizada por mim e vai ser desenhada pela Grok. Vai ser toda em aquarela. A Grok já tá correndo atrás de curso, estudando pra caralho. Tá estudando pra caralho, fazendo um monte de curso pra fazer um bagulho foda mesmo. Então, puta, vamos prestigiar o podcast, recomendar pros amigos e tal. Podcast storytelling no Brasil tem pouquíssimos, cara. Dá pra contar nos dedos da mão, tá ligado? Então, pô, eu recomendo pros amigos, vamos prestigiar aí, porque tô fazendo com carinho pra vocês, né? Mais uma parada aí que veio do Patreon, né? Uma coisa que vem do Patreon pra vocês e... futuramente vai se tornar uma HQ aí fantástica e tal, então tamo junto, galera. E falando do Patreon, o Patreon, ele é muito maluco, então eu não tô conseguindo mais controlar o Patreon. Ele tá ficando muito louco. Tem mês que ele cobra, tem mês que ele não cobra, então, tipo, às vezes ele não cobra um mês, aí no outro ele cobra 2, e eu acho isso muito bizarro, muito errado isso, né? Porque às vezes você, sei lá, não cobrou, aí o cara não viu, aí no outro cobra 2, e é o mês que o cara tá sem dinheiro... Então, muito provavelmente, eu vou transferir o Patreon para conta corrente direto. Então, o site do Patreon vai continuar lá, vai continuar com todas as estatísticas lá, os números, etc. Mas eu vou pedir para todo mundo tirar o Patreon de lá. E aí, já vou postar lá no grupo dos patrões. Quando esse programa aqui estiver no ar, já pode cancelar o Patreon, todo mundo. Cancelem o Patreon. A gente vai repetir isso em outros programas, não precisa se preocupar. Eu vou passar a conta corrente da Kellen e vocês vão depositar na conta corrente, direto. Quando vocês depositarem lá, vocês vão mandar uma mensagem pra mim, Febrine, falando, Febrine, depositei tantos de reais e tal, beleza. Vou lá, vai olhar, caiu, tá, fulano depositou, vou marcar um X. Porque esse mês a gente recebeu $80 só, cara. Lá no Patreon tem, sei lá, mais de 160, mais de $190 lá pra receber. A gente recebeu $80, então tem muita gente que não tá pagando ou o Patreon não tá cobrando, o que eu acho que é o que tá acontecendo de verdade. Porque o Patreon é muito maluco, o próprio Will lá, o William Floyd, encontrou com a gente lá no, na esfirraria aí e falou, pô, o Patreon nos conta meu dinheiro, não tô entendendo. Aí até depositou na conta da Kel, uma coisa assim. Então o Patreon vai continuar lá, todas as estatísticas, os valores vão ser os mesmos do Patreon, tá? Então, por exemplo, se você dá $1 no Patreon, você vai depositar R$3 e pouquinho aí que tá agora, não sei, R$3,60, uma coisa assim. Os valores vão continuar os mesmos, entendeu? Não vai mudar nada. E as recompensas também, vamos continuar chamando vocês pra gravar, mandando beijo, aquelas porra tudo que a gente tá fazendo aí. E continuar comprando os equipamentos da galera, né? Agora, em dezembro aqui, a gente comprou um monte de camisa aí. Todos os patrões vão ganhar camisa agora, é oficial. A partir do ano que vem, todos os patrões vão ganhar pelo menos uma camisa do ACC. Os casters também vão continuar ganhando os fones, vão ganhar as camisetas, depois vão ganhar a câmera, microfone de lapela. Mas a gente vai tirar do Patreon assim que o programa for ao ar e vamos passar para vocês a conta da Kel. E aí a gente vai ver um bem bolado de pular no post lá a conta dela. Ou no próprio site do Patreon, né? Eu vou editar lá o corpo de mensagem e vou pôr a conta da Kel direto lá. Pra vocês depositarem pro Patreon parar de atrapalhar a gente, né? Porque tá mais atrapalhando do que ajudando, infelizmente. Beleza? Então, gente, obrigado, Rô, pelo e-mail. Beijo pra todo mundo aí. Patrões, amo vocês. Vamos pra Comic Con agora, caralho!
Miller nasceu em 1957, quando era criança assistia um filme chamado Os 300 Espartanos, que eu não assisti, deve ser uma bosta.
Eu já vi, é legal, cara.
E, naquela idade, ele decidiu escrever O Cavaleiro das Trevas, Demolidor, Marshall Washington, Sin City, pra depois, quando tivesse consagrado, fazer uma versão de 300 Espartanos. Não, zoeira.
Com 5 anos de idade, eu falei assim, farei isso, acabou, não faço mais nada na minha vida. Não,
não é maneiro que... quando ele fez aí a graphic novel, né, é de 1998, e o maneiro é que, tipo assim, o cara, ele fez tudo praticamente, porque ele fez o roteiro, ele fez os desenhos todos, né, a arte final, né, cara, enquadramento, aquela porra toda, o cara fez tudo praticamente. Aí ele chamou uma pessoa pra colorir, Lynn Varley,
né? Era a mulher dele na época.
Que colore também, da hora, né, e tem umas coisas meio bizarras que ela faz também.
É, tipo, aí encaixou bem o desenho, só que você vai ver, é quase a mesma equipe desses dois que foi fazer o Cavaleiro das Trevas 2, que é uma merda.
Cara, a anatomia do Frank Miller é toda zoada, tipo, né, dane-se.
Aqui encaixou bem.
Encaixou, ficou uma coisa meio... Você se destaca bem, eu gostei muito da cor, porque o espartano foca muito no vermelho da capa, o exército do Xerxes foca muito no dourado, que são coisas que não brigam entre si, mas elas... impõe dois lados, faz dois pesos. Nenhuma come mais que a outra em termos de força.
Parece uma gravura, né? Pintada na parede, isso daí, esse desenho.
É que, na verdade, Frank Miller é gênio. Sim. Ele faz um rabisco e ele consegue fazer o rabisco funcionar na HQ.
É foda, cara.
Em matéria de sequenciamento de... Tipo, a arte sequencial, ele é um mestre. Pra mim, eu acho que ele só fica atrás do Will Eisner.
A sequência dele é muito boa e pelo formato ser diferencial, naquele formato A4, ela é mais estendida, é mais longa, os enquadramentos conseguem ser maiores e ter mais presença. Eu achei isso bem legal. Eu digo logo pra todos os ouvintes, eu li hoje, por causa do sketch. Foda-se, dá pra ler um dia essa bagaça.
É verdade. Acho que são 4 volumes inicialmente, né?
Acho que são 5. São 91 páginas no total que eu vi. Sim.
Só que aí o pessoal reuniu, né?
Sim.
Originalmente, se eu não me engano, ela é widescreen, né? HQ?
É isso que eu achei da hora, sim, mano.
Não, o widescreen, ele vai ser na versão de 2006, que foi lançada aqui pela Devir.
Não, mas eu acho que na americana era assim, não era? Quando lançou lá nos Estados Unidos, eu acho que era widescreen, se eu não me engano.
Pelo que eu li, o formato dela é diferenciado do normal. Pelos enquadramentos dos quadros, não dá pra ser o HQ comum, assim. A não ser que eles fizeram de outro jeito, ali. Claro.
Mas que eu lembro, eu vi uma vez, que eu vi no YouTube, uma mulher falando da versão que foi lançada antes, né? Que ela foi lançada em minissérie. E não era... Era fechado mesmo, não era aberto. Widescreen.
Uhum. É verdade. Isso que o Branco falou é verdade. Aí, posteriormente, fizeram. Mas, cara... É muito mais da hora, né?
Porra, sim, mano.
Porra, a HQ widescreen assim é foda pra caralho,
mano. A Dark Horse, mano, pega assim, você abre, parece realmente uma storyboard. Uhum. Acho que foi ideia que quiseram fazer, né? Vamos tentar fazer uma storyboard. E ficou igual assim, você abre o bagulho gigantesco, mano.
Nossa, é lindo. Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, é tipo assim, a HQ que você pega, ela é compridona e curtinha, né? Essa HQ,
deitado.
Ela é um outro tipo de retângulo, é do jeito que tem, da forma do seu monitor, né? Se você tem um monitor de plasma, aí é da forma do seu monitor de LCD. Aí.
A altura vai ser menor que o comprimento.
É estilo um desenho, de caderno de desenho da escola, sabe?
Exato, exato.
A altura vai ser menor
de lado, você vai passando.
Isso.
Ela é horizontal, né? Muito da hora, ficou muito legal. Acho que eu não sei se foi a primeira que... começou a fazer desse jeito, eu creio que não, acho que já deviam fazer isso.
Não, já tinha muito antes.
Só que foi muito legal porque, mano, as batalhas, cara, quando você abre assim nas partes das batalhas, puta que pariu, cara.
Exato.
Tá muito da hora.
E aí a gente já começa a fazer aquele jogo, né? Hoje aqui a gente vai falar do filme e da HQ, e vai citar a continuação, aquela coisa. Então vamos falando da HQ e vamos trazendo o filme ao mesmo tempo. A gente já começa a ver uma diferença, o Raul acabou de falar, as batalhas, né? A gente vai chegar nas batalhas... Mas a HQ, ela é muito focada na batalha, né? Ela é muito focada na trajetória dos 300. No filme, você já tem uma parte mais política, de Esparta mesmo, né?
Sim, porque se só seguisse a história da HQ, não ia dar tempo pra fazer o filme que fez. Ia ser muito mais curto, ia ser mais pra um curto. Sim. É. Porque no HQ segue o enquadro, segue a viagem deles até lá um pouco, porque o motivo do Leônidas é batalha. E a morte de todo mundo ali, 299 espartanos.
E eu acho o lance político que rola no filme um complemento muito foda que deixaram.
Puta, eu concordo, Branco.
Sim, porque eu acho que é uma coisa que respeita muito os personagens que foram criados. Eu só acho que uma diferença do filme, ele foca muito na ideia do homem livre, quanto na HQ, o foco tem a parte do homem livre, mas é nas leis. Pra tirar a parte da Grécia daquele negócio de sacerdotes, leis antigas e tradições que não levavam a lugar nenhum.
Exato. É porque, assim, já falando do filme, né? Essa parte dos homens livres, o Leônidas está sempre falando disso. Ah, são gregos livres lutando contra a tirania, não sei o quê. É, o filme, obviamente, ele é genial, tal, mas ele tem erros históricos e comentários que não tem nada a ver, né?
Ah, mas a HQ também tem, né? Sinceramente, isso é o de menos, né?
Não, sim, porque é só pra exemplificar.
O que mas a HQ é o seguinte... cita que Grécia tinha escravos. Ela cita, não foca muito, mas cita. No filme parece que só tem homem livre na Grécia. Não, tem escravo,
é verdade.
A pegada é o ponto de vista, entendeu?
É interessante que a HQ ela pegou uma... colocou fantasia, né? O Frank Miller decidiu de colocar um mais fantasioso, mais ficção do que a realidade.
O filme, ele começa com essa parada, né? O quê? O Xerxes mandando um mensageiro lá pra Esparta, né?
Sim.
Pra poder pedir a redenção de uma forma até muito singela e inteligente, né? Que ele pede, se não me engano, ele pede terra e água, né?
Sim.
É, ele pede um território ali, como forma de submissão.
Mas ele não fala território, isso é importante.
Sim.
Ele fala, eu quero uma amostra inocente aí de terra e água. Que significa o território, mas o cara não vai chegar em espartanos, dentro de Esparta, e eu quero seu território.
Se rendam, né?
Exatamente, o Xerxes não era burro, cara, o Xerxes era um cara malandro, ele era inteligente.
Ah, claro, brasileiro? Opa, desculpa.
Ai, ai. E a gente tem aquela primeira sequência fantástica, né? Que é onde o Leônidas está falando com esse cara na beira do poço ali, né? E puta, cara, isso pra mim é aquele negócio que a gente sempre fala aqui dos personagens, a construção, né? Nesse momento já mostra uma construção foda. Primeira construção que você tem é daquele cara que é um diplomata lá, que é mó traíra do caralho, né?
Sim.
Que posteriormente vai trair todo mundo e tal. E na hora que esse cara vem falando esse bagulho, o Xerxes começa a levar uma com o mensageiro e esse cara vem defender. Não, nós temos que ser diplomáticos, não sei o que. Já deu uma construída. Opa, esse cara, ele não pensa que nem o Leônidas. E, né, eu gosto muito do Leônidas, e agora? Já deixa você naquele meio termo. E mostra também a própria Gorgo, né? Como que ela é foda, né, cara? Como que a mulher espartana é foda, né?
É interessante que no HQ, não tem, ela não é tão importante, ela é muito coadjuvante. No filme eles colocaram muita importância nela.
É porque na HQ mostra que o Leônidas realmente, ele fala que é uma boa mulher e tal, mas na HQ foca nos 300 mais. No filme pra estender tem, mas ele respeita muito ela. Tanto que nessa cena do penhasco o Leônidas dá uma olhada pra ela, tipo, faz assim, vai garoto, e ele vai embora.
Exatamente, cara. É, exatamente. Ela é um porto seguro, assim, dele, tá ligado? Ele é um cara, tipo, ele é um cara foda, ele é marrento pra caralho, aquela coisa do espartano, mas ela tem um papel muito importante na vida dele, né? Enquanto filme, né, cara? Você vê que...
Sim, eu acho que além de ela ser um pouco segura, ela também uma moral que fala assim, não, o espartano tem que fazer isso, ele toma ela com uma certeza pra fazer o que ele quer, ele vai nela perguntar, mais ou menos, se deve fazer isso.
É o ponto de vista, né?
Exatamente.
E ela não é nada de submissa, nada disso. Ela é ali, companheira, tá do lado. No filme mesmo, O mensageiro tira barato que tem uma mulher lá e fala assim, mulheres espartanas que geram homens de verdades.
É verdade,
já dá,
né,
uma cara? Quebrada no cara. Exato. Assim, na hora.
O mensageiro fala, né, quem é essa mulher que ela pensa que falar aqui? Aí ela mesma responde, né? Isso. Eu falo porque só as espartanas dão a luz a homens de verdade. Puta que pariu. Regaçou, né, mano? O Leônidas, ele fica assim, assim, fala, ixi, melhor nós dar um rolê pra acalmar os nervos.
Aí vamos dar um rolê perto do poço, claro.
Exatamente,
né? Ele tá pedindo água?
É verdade, ele fala isso, né? A hora que ele aponta a espada pros mensageiros e ele fala assim, terra e água, você vai ter muito lá embaixo. Muito bom, né?
Exato.
Espartanos, qual é a sua profissão?
Ah! Na parte inicial, que tá na discussão do mensageiro com o Leônidas perto do poço, que o mensageiro começa a ver como os espartanos tratam e pensam, ele, nesse choque cultural, ele fala, isso é loucura. Deu ele, olha um pouco pra baixo, olha pra ele e fala assim, isso não é loucura, isso é Esparta. Puta, e dá um bico no negócio e empurra ele pra lá.
Mano, antes disso, é legal que ele, tipo, ele fica tentando discutir. E, mano, primeiro, os espartanos é sarcástico pra caramba nessa hora, o Leônidas. Uhum. Ele fica pedindo várias coisas, aí ele fica discutindo tal, e uma hora ele, tipo, faz isso daí, mano. E é muito da hora essa cena.
Sim, que ele vai concordando, né? Tipo, cara, não, mas você tem que entender, porque nós somos fortes, nós somos fós, nós somos isso, nós somos aquilo, bababá. E o Leandro é assim, sim.
Verdade.
Aí, tipo, ele vai virando o cara de, tipo, vai posicionando o cara assim, pro cara ficar de costas pro poço. Aí, da hora, o cara fala assim, então, né? Aí o cara vai pegar a espada, não sei o que, o cara, não, isso é loucura! Ele, não,
isso é verdade, espada. Né? É importante.
Ah, não,
é, sim. É importante falar também que, nessa época, a Grécia não era um país, como a gente conhece, né? Ela era formada por várias cidades-estado.
Ah, foi bem são... ensinando história para as crianças. Vamos,
sim, é. Porque a galera acha que, tipo assim, porra, eles são gregos, então eles têm que se ajudar. Não era bem assim. Era formado por várias cidades-estados. Tinha Esparta, que era uma. Tinha Atenas, que era outra. Tinha Corinto, que era outra. Tinha mais uma caralhada, Olímpia, Messene. Então, tipo, era cada um por si dentro do mesmo território, entendeu?
Eles brigavam muito, né? A Grécia era meio assim, tipo, se... a gente vai ficar sempre em guerra, mas se vier um inimigo em comum, a gente acaba se juntando pra atacar os caras. Depois a gente volta
pro quadradinho. Mas foi essa a guerra dos persas que consolidou esse ideal, porque antes eles não tinham. Tanto que nesse filme, na HQ, mostra que é meio que cada um por si ainda ali. Então, depois que 300 se sacrificam, desculpa spoiler pra galera, eles morrem, 299 espartanos morrem, a Grécia se junta contra eles e fortalece, tanto que depois disso, nunca mais persa, nunca mais.
Então, é que a pegada é a seguinte, né, que eu tava falando, Grécia não era reunida, era tudo separado, aquela coisa toda e tal, e tinha algumas tretas entre as cidades-estado. Uma das maiores tretas, assim, ou das mais infusivas, era de Esparta com Atenas. Esse mensageiro persa, ele fazia parte de uma oligarquia lá dos persas de vários mensageiros, né? E um desses vários mensageiros já tinha passado por Atenas. E a Atenas recusou o pedido de terra e água.
Caraca, mano, essa cena me lembrou.
Então, os espartanos, eles já tinham uma treta com Atenas. Eles eram os fodões, que não se ajoelhavam pra ninguém.
Descendente de Hércules.
Descendentes de Hércules, como eles mesmos falavam, né? E aí você vê o próprio Leônidas falando, olha, eu poderia te entregar isso, mas eu tô sabendo que você passou lá em Atenas e lá ninguém aceitou a sua oferta. Então, como é que nós, espartanos, vamos aceitar? Querendo dizer, né?
Ele tira um barato ainda, né?
Ele tira um barato, ele é foda.
Lá em Atenas só tem filósofo e pederasta naquele lugar, mano. Se eles não aceitarem, imagine a gente.
Exatamente, cara, porque só nessa parte que o pessoal vai pra guerra, tipo, Atenas, Esparta, os pessoal da Arcádia ali, aquele povo, é o povo que realmente bate de frente, porque o resto da Grécia e regiões ali, tipo, tinha regiões da Grécia que ficaram como neutros na guerra, tá ligado?
Sim.
O mensageiro passou lá e ele falou, ó, pra mim não importa, não importa se aqui do lado vai ter uma cidade grega ou se vai ter uma cidade persa, não importa, isso aí não, tá ligado? Mas essa galera que tinha uma política, uma filosofia diferente, né? Era completamente inaceitável uma porra dessa. E Atenas era uma delas, né? Atenas com todo o conhecimento, aquela coisa filosófica. Não ia deixar os persas chegar e dominar tudo, né, cara?
Exato.
Mas tem que entender o que o Leônidas fez matando o mensageiro. Porque na época, matar o mensageiro tinha mais ou menos que salvo passagens. Podiam ir e voltar pra trocar mensagem.
Sim,
matar um é tipo assim... Além de você estar declarando guerra, você fez um ato assim, inaceitável.
Exato, né?
Tipo, antiético, né?
Exato. E se você pegar pela visão dos espartanos, era uma parada muito louca. E já dizia muito sobre os espartanos. Que o cara fala, matar um mensageiro é loucura. Aí ele fala, não, cara, isso aqui é Esparta. Isso aqui o quê? Isso aqui, esse símbolo, esse ato, né? Esse ato aqui é Esparta. Ou seja, Esparta não tem regra nenhuma que vocês estão acostumados aí fora. E quando o Xerxes fica sabendo disso, ele já fica assim, caralho, esse cara matou um mensageiro? Sério mesmo? Esses caras é maluco, né? Mas mostrava um pouco dessa coisa maluca dos caras, né, meu? Que eles não tinham essa. Eles lutavam até com eles mesmos, se fosse o caso. Né?
Ah, assim,
treinamento, eles se matavam uns aos outros.
Exato, né?
Nasceu magro, pequeno, vai pra vala, filho. Né?
A gente tem uma cena posterior aí, que é a cena do Leônidas chegando nos oráculos lá, né? Nos Éforos. É. Que ele sobe aquela montanha. Puta, é do caralho, né, mano? Nossa senhora, ele vai escalando. Nossa, é
foda.
Sim, e a semelhança com a HQ é monstruosa, né? Na sim, HQ tem as cenas iguais, né? Exato, cara. Quando ele tá no chão, assim, desenhando o mapa, né? Aqui, Termópolis, não sei o que lá. Na HQ tem uma cena igualzinha, maluco. É muito bom. E aí, nessa ida dele aos Éforos, né? Os Éforos falam pra ele, meu, você não pode guerrear porque nós estamos num festival sagrado, né?
É, vai bater na época que ele queria estar lá, essa é na época do festival lá, que Esparta não guerreia nesse festival.
A Carneia, né, cara?
É.
Esparta não vai à luta na Carneia. Então, e aí o Leônidas fala, mano, Esparta vai queimar. Aquela interpretação foda do... Como é o nome do ator?
Jared Butler,
né? Puta que pariu.
Melhor escocês espartano possível.
O Leônidas.
Nossa, o Leônidas é
né? Poxa.
Aquele ator ali arregaçou nesse papel, cara. A forma, eu tava até falando com a Kel, né? A forma como ele fala, não é só a atuação, é as expressões, o rosto. Ele fala com a cara inteira, né, velho?
O olho dele, né? No ele filme, é assim, raiva. Tipo, ele é tipo assim, normal, do nada ele abre o olho e fala assim, fudeu, ele enlouqueceu, agora ele tá puto. Você só consegue ver o que tá acontecendo só na forma que ele mexe.
Os dentes, né, cara? Ele mostra os dentes assim e abre a boca e as bochechas dele sobem assim. É muito bizarro, né, cara?
Esse ator é mó burro, mano. Depois disso ele começou a fazer... Ele fez esse papel aí, fez alguns filmes de ação, mas depois a maioria dos filmes dele é tudo comédia romântica.
É onde tá o dinheiro, cara.
Não reclamo, mas...
Sim.
Mas deixa eu falar uma coisa que eu acho interessante, porque na HQ o Leônidas não é muito expressivo. Ele tem uma outra momento de expressão, ele é mais sereno, é mais quieto, assim.
Uhum. Sim, sim. Eu, no filme ele tem um pouco disso... Mas no filme ele é bem mais agressivo que na HQ, certamente.
Bem mais.
Uhum. Nem compara. Ele é mó centrado, né, na HQ.
Sim.
É
que, na verdade, os espartanos têm um pouco de laconismo, né? Que é o modo de não falar muito, né? Eu acho que eu acredito que o Frank Miller tentou respeitar um pouco disso.
Sim, exatamente, cara. Isso é uma parada que eles tinham mesmo e que é até meio contraditório você ter o narrador, né? O narrador lá, que é aquele cara que perde um olho e etc. Porque o cara, ele é muito de falar. E quando eu fui fazer o podcast lá do Paráxene, isso foi um problema pra mim. Porque o espartano não é muito contar história. Então como que eu vou fazer um podcast storytelling que conta a história de um espartano sem que ele conte? Tá ligado? Eu queria que fosse em primeira pessoa. Então lá quando eu escrevo, a forma dele falar é muito lacônica, é muito direta, tá ligado? Então no filme você vê, aliás, na HQ você vê isso também, é muito direto, né? Eles são de poucas palavras, assim, às vezes tem um diálogo mais longo, mas é raro, né, cara?
É que nos quadrinhos, se for falando sobre isso, né, nos quadrinhos os balõezinhos são frases, assim, soltas. E tá, ela é muito mais focada no desenho. As falas são muito diretas, assim, ordens e tal. Não é...
É legal que no quadrinho...
Não é muito discursado.
O quadrinho ele é narrado em primeira pessoa, né, porque pelo cara que foi atacado, né, que ele conseguiu sobreviver, quer dizer, aí, e tipo, apesar, e tem algumas vezes que eles contam mais história, por exemplo, na HQ ele começa contando a história da infância do Leônidas, né, mas ele normalmente ele é muito mais em primeira pessoa sendo contado e muito mais de forma poética do que num filme.
Sim, porque na verdade a grande parte da HQ é tudo um flashback do como o cara, o único espartano que sobreviveu, contando a história pros outros. Daí ele conta esse negócio. E eu acho interessante, porque tem realmente uma HQ que normalmente você tá acostumado, às vezes tem muito balão, essa tem pouco, são pequenas ordens e normalmente são em quadros pequenos. Os quadros maiores de batalha tem um balão nada, tipo assim, ação pura.
Exato.
E eu acho que é por isso que funcionou tão bem com o storyboard, assim. Porque é isso, é pra estar isso. Você bota entre os quadros de relação personagem, conversa, aparecendo entre aqueles dois espartanos contando, matando, não sei o quê. Você bota entre quadro que não é importante, mais ou menos.
Exato. Só um ponto aí, esse cara que o Raul tá falando é o Faramir, né? Que a gente falou no começo aí, que é o narrador, e o nome do cara é Dílius, lá na história.
Yeah. Sim,
os deuses foram bons com ele porque deram dois olhos.
Sim.
uma parada que o Raul falou que é importante falar é que é uma visão dos espartanos, né? Então, muita coisa que você vê lá, o exagero, tem muita coisa que é exagerada. É a visão grega, que é a visão de monstros, desse tipo de coisa. Sim. Então, assim, tanto que até teve o Irã, que é onde atualmente fica o território dos antigos persas, né? Eles ficaram ofendidos com a representação dos persas no filme. Tanto que eles fizeram reclamações assim até pra Unesco. Porque eles são bem alegóricos, vários piercings, vários elementos, vários... Não é elementos a palavra? São vários adereços, né?
Adornos, né?
Adornos, firulas. Exato. Uhum. É muitas firulas, assim, e os caras ficaram ofendidos até.
Exato. Isso aí tem uma coisa importante que é o de falar. Para os gregos, para os espartanos principalmente, mas para os gregos em geral, a forma física era uma coisa extremamente importante. Você não precisava nem ser bonito fisionomicamente. A sua fisionomia não precisava ser bonita, não precisava ser atraente. Mas você tinha que ter um físico foda, entendeu? E os persas, eles tinham uma cultura completamente diferente, né? Tanto que o próprio Xerxes era meio gordinho, né? Então, para os espartanos ver aqueles caras gordões e tal, lutando, para eles eram monstros, aberrações, bestas, tá ligado? Tem até uma parte no filme que mostra decapitando um capitão do Xerxes, né? Um negão, assim, os caras põem ele deitado e vê um maluco que o cara é todo deformado, né? A mão do cara é como se fosse um serrote, assim, o cara é todo esquisito e tal. E o cara é bem gordão.
Sim.
Que é essa visão, né, dos gregos e dos espartanos de que, pô, o corpo do cara é deformado porque ele é gordo, né? Porque pra eles isso não existia, né, cara?
Até os próprios animais e tal. Pra eles era o que a gente tem de mitologia até, vem muito disso, né? De animais que eles não conheciam e de coisas que eles tentavam explicar com o divino mesmo.
Principalmente os elefantes que aparecem no filme, eles são maiores que um elefante, como um elefante muito grande.
Exato.
Sim, sim. Parece um monstro mesmo, né, cara? Gigantesco o bagulho.
Eu também acho que isso é usado visualmente no filme pra mostrar como era tão grotesco e maior o exército do Xerxes perante aos espartanos. Porque tanto na HQ eles eram fortes, mas ele tinha um cara mais magro, eles eram guerreiros. No filme é todo mundo bíceps, tríceps, malha todo dia, cheio de óleo. E os, e os persas eram coisas mais grotescas, eram quase monstros e negócio. E aquelas ondas de guerreiro e ondas de guerreiro batendo nessa muralha que tava eles, que seriam a humanização pelos espartanos. E a deformidade de uma pessoa, que o Xerxes, no filme, ele ainda meio cheio de adereço, ele é humano, a deformidade do egoísmo e da cabeça dele que provoca na própria população dele, que faz esses monstros, essas coisas.
Sim,
sem contar que é irado.
A loucura da guerra também, né?
Sim.
Quando o cara tá na guerra ali, meu, naquela situação e tal, e vem aquele, sabe, o exército é um monstro, né? O Leônidas fala isso, o exército é um monstro. E tal, o cara fica maluco, né, meu?
Sim, os persas também, eles tinham um território enorme, então a diversidade do exército dos persas era um negócio maluco, porque tinha pessoas, eram completamente diferentes. Os gregos, eles eram meio que parecidos entre si, né? Uhum. É tipo você pegar um Brasil da vida, que tem gente alta, baixa, você não tem uma fisionomia específica para um brasileiro. Sim. Você tem os persas era mais ou menos essa pegada.
E a vestimenta também, né? O próprio narrador aí, o Dílios, ele vai falando, né? Mil nações caíram sobre nós. Porque o Império Persa, ele era um império de nações, cara. Ele era gigantesco, o maior império conhecido até então, né? Então tinha gente de tudo quanto era jeito. Tanto que ele fala, eles mandaram os magos, e aí vinham os caras lá, os alquimistas, tá ligado? E aí daqui a pouco mandaram os bárbaros, aí vinham os malucos da África, tá ligado? Com as roupas cheias de chifre, não sei o quê. Mandaram, sei lá, os guerreiros de elite. Aí vem uns malucos que parecem uns ninja, né, cara? Que provavelmente são orientais. Sim. Então, você vê, são muitas coisas.
E é legal, sim, é que, por exemplo, os caras nunca tiveram contato, por exemplo, com pólvora. Chega um cara e joga um negócio, sai fumaça, ele fala, meu, é mago? É um mago, é magia. Tá soltando magia. Sim. E não necessariamente é uma coisa tão... Porque hoje, pra gente, você olha e fala, ah, era pólvora, era fumaça, alguma coisa do gênero.
Exato.
Mas pros caras não era, era magia.
Isso, além disso, tem outro motivo. Realmente você mostra como o exército é complexo e gigante do Xerxes.
Espartanos, qual é a sua profissão?
A gente tem uma cena que eu acho que é arte pura. Que é a cena de sexo mais foda do cinema, na minha opinião. Cara, a cena do Leônidas ficando com a Gorgo lá, uma noite antes dele ir embora, né?
A Cersei.
A Cersei, é verdade.
Será que eles são irmãos? Tan, tan, tan.
Meu Deus. É, que horrível.
Você sabe o que é pior? Que eles não são irmãos, eles são tio e sobrinha.
É. Ele tem 50 anos. Na HQ, o Leandro tem, tipo, 50 anos. Ele tá inteiro. Eu realmente fiquei assim, bate palma. Falei, nossa, conservado esse menino.
Cara, essa cena de sexo é fantástica, né? Ela é fantástica porque ela não é só o sexo. Não é só aquela coisa de amorzinho, não sei o quê. Que a gente vê em muito filme, né? E também não é aquela coisa violenta de... Porra, mostrar o pinto, mostrar a buceta, aquela coisa, né? Não, é uma parada muito equilibrada, né, cara? Tanto que você olha e você fala, caralho, as tomadas, né? O jeito como eles se movem, o olhar dela, né? O olhar dele, as poses. Puta, cara, eu acho essa cena fantástica, velho.
E, na verdade, uma cena bonita, né? Sem exageros, né? Sem aquela coisa, deixar aquela coisa explícita demais, né? Talvez.
Exato, né?
Sim, o melhor é o diálogo antes também, né?
Sim, sim.
Não só a cena em si, né? Do ato, mas o diálogo, porque ele tá mega preocupado com a situação toda de ter que escolher entre desagradar os deuses, né? Como eles estão na época da carne, eles não poderiam lutar, né? Então ele tá mega preocupado, porque ele tá. Tem um exército gigantesco chegando e ele não pode fazer nada porque tá na carneia. E aí a mulher dele chega nele e fala, não, você é o rei, você não deve me perguntar essas coisas, você tem que saber essas coisas.
Então, exatamente.
Tipo, aí você fica, nossa, tá.
A mulher virou pra ele e falou assim, vira homem, porra.
É interessante que a Oracle, ela desaprova, então ele, tipo... E ele tinha falado também na HQ, ele fala que ele ia tentar fazer antes da carneia. Ele fala, a gente consegue fazer antes da carneia.
Sim, sim. Tem uma parte legal também nessa cena. Essa parte que a Kel falou mostra muito como a Gorgo era forte, né? Ela era forte, tem uma cena de sexo, mas a mulher não é só pra isso, né? Ela é muito mais do que isso, né? E ela até fala, o que é quais pensamentos tiram o meu homem da minha cama? Uma coisa assim. Aí ele fala, as coisas que o oráculo me disse. Aí ela fala, eu sou a única mulher que pode tirar você da cama por causa de pensamentos. Uma porra assim, eu acho foda, cara. que mostra como ela é forte, né, cara? Inteligente, as coisas que ela diz e tal. É muito louco. E a gente já tem aí, na própria HQ, né? Na HQ diz que antes dele amarrar as próprias sandálias, ele já tava reunindo a guarda, né? E a gente tem aquela cena foda com os 300 caras, assim, em formação, assim, tudo bonitinho. Leônidas vai lá andando, né, olhando assim e tal, um por um. Tem até aquele cara que é o capitão dele, né?
Sim.
Acho que é o capitão Artemis. Capitão foda pra caralho, tá junto com ele o tempo todo.
É legal que na verdade, ele falou assim, que ele na verdade ia reunir mais de 300, só que na HQ, né? Ele ia reunir mais de 300, só que apareceu, tipo, muito pouco, aí depois... Só que a maioria deles não era soldado, ele até fala... Que ele pergunta a profissão de cada um, ele pergunta, quem você faz o quê? Ele, sou padeiro. Aí você, eu sou sapateiro, e cada um vai falando uma profissão.
Mas essa acho que é outra parte, Raul, você tá confundindo.
O que acontece quando ele sai é que ele tá botando a sandália, ele fala, no HQ ele fala botando a sandália, eu vou dar um passeio, eu vou pro Exato. Norte.
Ah, é verdade, verdade.
É a Gorgo,
ele aguarda o pessoal comigo.
É, então, na HQ a própria Gorgo fala. Ela fala assim, por mim você não levava só 300, você tem que levar toda a sua guarda. Ou seja, todo mundo, né, cara? Leva todo mundo, que você vai tomar no cu, o bagulho vai ser louco lá. O exército do Xerxes era estimado em 1 milhão lá na época, né? Hoje a gente sabe que era em torno de 300 mil e tal.
É, o pessoal ia dar uma exagerada na hora.
Sim, sim. Mas, porra, na hora da guerra ali, meu irmão, você vê aquele
puta exército, né? Mesmo assim, comparar o exército... grego com o persa, ainda tava muito mais, né? 200, 300 já era muito ainda, comparado ao exército grego.
Uhum. E aí tem os caras chegando, né? Os diplomatas lá.
Traíra.
Né? Onde você vai? A gente combinou, não sei o que e tal, não pode guerrear, carneia. E não vai ter guerra nenhuma. Eu vou dar um passeio e esses 300 homens só me aguardam. Os caras tudo vestido pra luta e o caralho, né, mano? Pra onde você vai? Acho que eu vou lá pro norte, lá pra Termópilas.
Ah, os caras foram chorar.
Vou dar um rolezinho.
É tipo aquela, vou ali.
É, vou Já. Ali.
Mas eu acho uma frase que eu acho muito legal na HQ, da mulher dele, que fala assim, você é o retorno glorioso, você volta em cima do seu escudo. Nenhum dos outros jeitos.
Exato.
Ou você ganha ou você morre. Acabou.
Sim, isso tem no filme também, e isso realmente é uma coisa histórica. Lá em Esparta, isso era um ditado, tá ligado? Volte com o seu escudo ou sobre o seu escudo. Ou seja, nunca volte derrotado, tá ligado? Nunca fuja da batalha. Ou você volta com o seu escudo, quer dizer, vitorioso, ou você volta sobre, ou seja, morreu. Por isso que quando o Dílios volta, pra ele é uma vergonha do caralho. Sim. Pra ele é uma vergonha foda, porque ele, como espartano, jamais gostaria que isso acontecesse com ele, entendeu? Só que ele volta porque é um pedido do rei, né, cara? O rei tá fazendo um pedido direto, uma ordem direta, então ele tem que cumprir. A gente tem os espartanos saindo, né, em direção aí ao norte, né, a Termópilas. Pra quem não sabe, Esparta fica bem ao sul da Grécia. Abaixo de Esparta tem o mar ali, o oceano. Então, eles estão subindo ali pra Termópilas, no continente. E eles encontram os Árcades, né? Os espartanos pediram favores, né, para as cidades que estavam ali ao redor, tipo, meu, nós estamos indo para lá, quem quiser ir, tamo junto, né, a gente precisa de ajuda e tal. E alguns responderam, outros não, aquela coisa toda, né, da neutralidade. A cidade de Argos, por exemplo, ficou completamente neutra e tava ali dentro da Lacônia, cara, do lado de Esparta, tá ligado? Ou seja, depois o bicho ia pegar pro lado deles, né? Não, você não quer ajudar? Esquenta não, fica aí, daqui a pouco eu vou voltar. É. E os Árcades ajudaram. A gente tem aquela famosa cena, né? Onde o Leônidas chega com o exército dele e tá lá os Arcadianos, ou os Árcades, e eles têm 7 mil soldados. E aí eles olham assim e falam: caralho, Leônidas, sério mesmo? Se você trouxe 300 soldados? E aí o Leônidas começa a perguntar, né? Você, Árcade, qual é a sua profissão? Aí o cara: ah, sou sapateiro, sei lá. E você?
Padeiro, ferreiro.
Mas na HQ isso é antes.
Eu acho que não, hein? Será?
No começo, quando ele vai reunir as pessoas, uhum, ele pede até pro acho que, não me engano, é o Estílio, que pede pra, tipo, chamar as pessoas. Aí ele chega lá e, tipo, não tem pouca pessoa, aí que ele fala. Aí ele começa a perguntar a cada um, a profissão de cada um, só que ele fala: mas mesmo assim, todos nós somos guerreiros.
Ah, até que é antes mesmo, é verdade. É verdade.
Ele até tá sentado assim e ele vai perguntando pra cada um.
Sim, e aí ele vai perguntando, o cara vai falando isso, né? Ou seja, os caras ali, meu, cada um é uma parada diferente, né? E aí ele vira pro exército e pergunta: espartanos, qual é a sua profissão? E aí a galera toda, né? Au! Au! Au!
Eu sinto que isso vai ser vírgula sonora do cast, mas...
E ele vira, né, cara, com aquele sarcasmo foda do Leônidas no filme e fala: você vê, Arcade, eu trouxe mais soldados que você.
Ele fala isso na HQ também, é uma frase.
Mano, ele é muito sarcástico, cara, ele brinca com todo, tipo, o Sérgio, quando ele vai falar com o Sérgio, ele também brinca pra caramba, mano.
Exatamente, é muito foda, cara. E é legal porque, tipo assim, não é simplesmente mostra eles na cidade e mostra eles na batalha, né? Mostra a ida deles até a batalha, né? Isso é maneiro, que eles vão subindo uma grande porção do continente ali. Termópolis não fica do lado de Esparta, fica longe pra caralho, né? E aí nessa eles passam em uma cidade que tá toda destruída, não sei se vocês lembram, tem uma árvore, sim, feita com mortos, né?
É, nossa, feita de corpos. É. E a cena, se não me engano, é a árvore cheia de corpos no fundo avermelhado por causa do fogo da cidade.
Sim, tem um menino vivo. Tem. Só sobrou um.
Acho que na HQ não tem essa cena.
Na HQ não tem. É ele saindo, encontrando, batalha, lembra um pouco da história dele.
Já indo direto pro portão de fogo, não tem essa cena aí não.
Não tem essa cena na HQ, mas tem a ida, né? Tem vários quadrinhos da ida, tem narrativas, tem uma parte bem legal que um dos caras não tá aguentando, assim, tá meio que fraquejando, aí cai lá. Aí o cara chega e fala: pô, você tá atirando, não é possível, cara, que você tá caindo aqui. Aí começa a dar uma surra no cara. E aí até o narrador fala, né? O pessoal ficou se perguntando se ele ia matar o cara ou se ia deixar vivo e tal.
É, o único que podia salvá-lo era o rei. O rei fala assim: para, o capitão esquece, não ouve ele, o Leônidas fica a porrada no capitão.
É muito bom, né? Essa e cena...
O plano do Leônidas era ir até as Termópilas, que é uma parte meio litoral, é um desfiladeiro, né? E é muito estreito, que o plano era pegar os caras ali pra... Como é muito estreito, seria irrelevante, praticamente irrelevante, em teoria, a quantidade de soldados que os caras tinham, né?
Exato. E ele faz uma relação com isso na luta com o lobo, né?
Sim. É um contraponto o tempo todo, que lembra que é o mesmo esquema, que ele fica nesse gargalo e a criatura grande que tenta atacar não adianta em nada, ele consegue matar.
É, né, que o plano dele, tipo, como é estreito, não deixar o exército persa encurralar eles. Porque ele
falando historicamente, isso é uma tática muito comum de quantidade, você, pelo gargalo, não funciona. O problema é se eles conseguirem cruzar os embalos naturais e fechar você por dois lados, aí você tá fudido.
É, exato. Só que a diferença é que eles usaram contra isso contra um exército de 200 mil, né, soldados, é que essa é a diferença.
A diferença é os culhões.
Realmente isso que o Branco falou é uma grande verdade, tinha ali e tal, desfiladeiro, aquela coisa toda. Só que é o seguinte, o exército do Xerxes era muito maior do que o que a gente tá falando aqui do filme, né, ele tinha muito mais coisas. Tanto que a gente tem um segundo filme que trata de outro pedaço da guerra, que é em Cabo Artemísio, que acontece ao mesmo tempo. Enquanto tá rolando ali Termópilas, tá rolando lá no Cabo Artemísio. Tanto que lá no filme, no segundo filme, enquanto tá rolando a treta, ela mostra o Xerxes, né, cortando a cabeça do Leônidas, aquela coisa toda.
Sim, seria o segundo filme que aconteceu logo em... Tipo assim, acabou o negócio, o Xerxes começou ali, mas aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo. Só que falando, eu acho que o segundo filme é bem pior do que o primeiro é muito melhor, cara.
Não acho tão, tipo assim, pior. O um é foda pra caralho, o segundo é maneiro, mas eu quero falar o seguinte...
Não entra na discussão.
Mais pra frente a gente fala do segundo filme, tá. Direito. A pegada foi a seguinte, o Xerxes, ele mandou a frota naval dele dar a volta e pegar os 300 por trás. Só que os atenienses foi lá e defendeu o Cabo Artemísio, não deixou os caras passar tão fácil. Os caras tivessem passado, nego tava fudido. E a pegada é a seguinte... O exército persa, ele vinha pelo mar, assim, na costa, assim, circundando a praia, enquanto o exército ia em terra. Então, o exército estava em terra e os barcos estavam no mar, assim. Você vê que é um exército realmente muito grande, né? Tanto que quando os espartanos chegam em Termópilas, qual é a primeira coisa que eles veem? O mar Egeu completamente forrado de barco.
Sim, uma tempestade pega os barcos.
É muito da hora essa parte que ele fala assim, os deuses estão com a gente, Zeus... Ajudou, tipo, tacando, tipo, que aparece um raio, né, mó forte na cena. Sim. E depois mostra, a Poseidon acordou, e aí começa, tipo, os barcos tudo virar, sendo destruído.
Exato, e aquela cena que ele tá parado na chuva com o escudo erguido, tem na HQ igualzinho, né, cara?
Muito, caraca, mano!
É muito da hora isso, né, cara? Puta merda.
Espartanos, qual é a sua profissão?
E aí a gente tem um personagem que também é importantíssimo pra trama, que é o Efialtes.
O Quasimodo.
Efialtes, né?
Quasimodo. É o Quasimodo.
Um cara que tem os motivos dele, obviamente, não que a gente concorde com os motivos dele, né? Mas que acaba sendo um filho da puta aí mais na frente, né?
Eu culpo o pai dele mais do que ele, mas tudo bem.
Eu acho que esse daí, ele é o bisavô do Slot.
Mas o Lodge foi um herói, cara. Mas o Lodge foi um herói.
Ele foi a redenção da família.
Foi a redenção da família. Foi pra batalha.
Ele é da mesma geração. Quasimodo, Slot e ele primeiro.
Exato. Né? A gente tem a parte de Esparta continuando, né? Lá em Esparta tá tudo a vida continuando e tal. E a própria rainha, ela quer uma audiência, né? Ela precisa de uma audiência pra poder convencer a galera a mandar o resto do exército, que ela não quer que o Leônidas morra, né, obviamente.
Sim, e o Senado, né, quem toma as decisões são os anciões ali, e são homens, mulher não se mete em política, ela tem ali toda a sua importância, etc, se ela tiver que pegar a espada, ela pega, porque as mulheres espartanas são fodonas.
É, que até é legal que ele fala isso. Na hora que, um pouquinho antes, você tinha falado. Se eu quisesse um exército maior, eu chamava nossas mulheres, que são guerreiras também.
Exato.
Ela chama aquele senador velhinho, né? E fala pra ele, pô, me ajuda lá a entrar lá, não sei o quê. E aí ele ainda fala um bagulho interessante nessa cena. Ele fala assim, ó. Não é legal eu ficar conversando com você aqui dentro da sua casa essas horas da noite, né? Sim. Galera pode ficar falando por aí. E ela fala, não, foda-se, não tô preocupado com isso. Eu quero salvar meu marido. E lá na frente isso vai ter consequência, a gente vai falar disso também. Maneiro que, tipo, no filme mostra bem, bem legal isso, a parte gráfica, né? O desfiladeiro, ele contornava todo o continente assim, né, pela extremidade. Então, você imagina o quê? Uma praia, só que essa praia é elevada pra caralho, até que vira quase uma montanha, né? Então ela vira um penhasco mesmo.
Sim.
E os persas poderiam passar por ali. Só que ali existia um muro muito antigo aí, de 600 a.C., que tinha sido derrubado. E os espartanos reconstruíram esse muro usando pedras e alguns persas que vieram de batedor, né?
Então, tem que ter uma argamassa, ué,
né? Exato. Então, por exemplo, eles estavam ali no desfiladeiro, ali embaixo de Termópilas, né? Na passagem, só que os persas poderiam passar pelo canto ali. Mas não dava porque tinha a porra do muro. E aquele negócio, quando você vê o inimigo ali, você quer matar o cara, né, mano? Você tem um exército maior do mundo, aquela coisa toda, você fala, não, vamos matar esse filho da puta. Talvez se eles tivessem ido só pro muro, focado só no muro, eles tinham destruído o muro e passado. Só que eles queriam tanto pegar os espartanos que eles falaram, não, foda-se, vamos matar esses caras.
Aquela arrogância de muito poder, né? Ah, esses caras, foda-se, vamos atacar e acaba dando mal, né? Tipo, aquela coisa aquela coisa tipo Estados Unidos contra Vietnã.
Exatamente, cara, belo exemplo. Vai até um batedor, que ele é um cara que tá em cima de um... tipo um trono, assim, né? Aquele gordão que tem um chicote na mão.
Ele é magrinho na HQ.
Na HQ ele é magrinho.
Nossa, que maldito. Ele ainda leva, tipo, as rodas do trono dele são escravos.
Exato. E ele fala, né? Tirem a bunda de vocês daqui, não sei o que lá. Aí quando ele vê os persas ali, ele fica putaço, né? E a maneira que na HQ é igualzinho no filme, né? Novamente, o filme puxando muito da HQ, né? Quando aquele cara que é...
É o Stelios.
Stelios, né?
É.
Quando o Stelios pula lá pra cortar o braço do maluco do chicote, na HQ é igualzinho, né, mano? Ele fica assim apontando a espada, é muito louco.
Porque assim, eu não tô lembrando muito da HQ com os quadrinhos. Mas tipo, eles estão conversando, né? E esse cara tá tentando chamar atenção, falou, não... O Charles deu a chance pra você se render e tal. E eles não tá nem aí. Eles continuam conversando e viram a costa pra ele. E aí pra esse cara, esse persa chamar atenção, ele tenta dar uma chicotada. Mano, na hora que dá chicotada, o Stélio segura o chicote dele na mão e pula e corta a mão dele.
Verdade, né? Verdade.
Na HQ, não é conversando. O contador de história tá contando uma história, não sei o quê. Deixei esse cara de chicote, não sei o que, daí o Stelios vai e corta a mão dele, assim, quando ele fala, levante esse espartano. HQ é todo pontuado em momentos que o cara começa a contar a história, que faz uma reflexão. Exato. Por isso que ele é o único espartano que sobrevive, porque ele não cala a boca.
Então, os espartanos, durante o Agoguê, né, que era o período ali de ensinamento da infância e tal, que a gente não falou muito aqui no cast, porque lá no Paráxene tá bem... especificado assim essa parte
link no
e tal.
Post.
Link no post, link em todo lugar, né? Do descolado também. Mas durante o Agoguê, cara, os espartanos eles não eram ensinados só na batalha. Eles eram ensinados também nas artes, na pintura, na arte, de tudo quanto é forma que você puder, na música, e também numa coisa muito importante que era a dialética, né? Que era a... como é que fala?
A conversação.
A retórica.
A retórica, exatamente. Que é a dialética, né? Eles tinham aulas de retórica, cara. Eles tinham tanta sabedoria filosófica quanto os atenienses. É que pra eles não era interessante isso, né? Isso aí não vai me ajudar a matar ninguém, não vai me ajudar a caçar nada.
Era o foco deles, né? O foco deles é a parte mais psicológica e física na hora da guerra.
Sim, mas eles manjavam muito, cara.
Manjavam.
Se caso os atenienses viessem pra encher o saco, eles ter como argumentar, né?
Exato. E eles argumentavam muito bem, porque eles são lacônicos, né? Qualquer coisa, eles falavam assim, ó, vai tomar no meio do seu cu.
E depois enfia uma espada e abre a barriga dele.
Qual é o melhor argumento, né? Isso aí, já era.
Pô, você vai reclamar com uma espada na barriga? Não dá, né?
É verdade. A gente tem o Leônidas agora conhecendo o Ephialtes, né? E o Ephialtes tá lá em cima daquela montanha, tá seguindo eles, mó cara, né? Tem uma cena que o Leônidas fala assim, pô, tá seguindo a gente já faz tantos dias, né? Acho que um espartano vê, né, e fala, putz, tem um cara seguindo a gente. Aí acho que o Leônidas fala, já faz dias que ele tá seguindo, eu tô vendo, já é uma parada assim, é bem maneiro. E o Ephialtes vem falar, né, a história dele, que ele era um espartano que, quando nasceu deformado, o amor da mãe dele não deixou que ele fosse descartado, né. Então escondeu ele, fugiram de Esparta, aquela coisa toda. Ele pegou a armadura do pai, quando o pai dele faleceu, e veio ajudar o Leônidas, né.
Porque eles eram, falando assim, as crianças em Esparta, eles eram... malucos, os gregos de uma forma geral eram malucos com essa parada de perfeição. Uhum. Então se você nasce com alguma deformidade física, você tá fudido. Você não tá, você tá fora dos padrões, e em Esparta principalmente o cara era tipo jogado fora. Se o seu filho normal, você já tipo assim com todo que nasceu saudável, etc, os caras já mandavam pra sair pra fora, assim, tipo, ou você volta morto, ou você volta espartano. Imagina uma criança assim, né? Sabia que não ia ter futuro de qualquer jeito.
Exato.
Ele já se sentia rejeitado pela deformidade, se sentia rejeitado pelos deuses. E quando posteriormente ele é rejeitado pelo Leônidas, ele sente duplamente, ele foi tanto rejeitado pelos deuses quanto pelos espartanos, por isso que ele se revolta e acaba indo pro lado do Xerxes, né?
Sim. Porque ele tá lá também pra provar, porque quando ele aparece, ele sempre vai, não, vou provar que o amor da minha mãe não foi errado, que meu pai ter me ensinado a lutar não foi errado, que eu não nasci por algum motivo. Quando o Leônidas vira, tá, levanta o escudo. Não dá, filho. Tem como ele fazer uma retórica, porque é real. Você, no quadro, na HQ, é muito interessante, porque o Leônidas está desse tamanho, você consegue ver de onde é o joelho, o pescoço dele, você vê onde escudo outro, assim, tipo, nem na metade chega.
Ele fica alto na HQ, parece uma bolinha, né, cara?
E ele fala assim, se eu só, tipo, ele mostra, eu fui treinar pelo meu pai, que era padre, né, mas ele me ensinou a arte da...
Padre da, não, né? Calma aí, padre na Grécia?
Não, ele era espartano, que ele saiu... Fazendeiro, fazendeiro.
Não, na HQ é padre.
Fazendeiro, eu li hoje, cara.
Caraca, tá aqui do meu lado, HQ, que eu mostro?
Abre aí, essa merda.
Padre, não é possível que seja padre.
Ele fala, meu pai era padre, mas ele me ensinou a arte
ele da... Ele tá lendo em espanhol.
Eu acho que era pastor, alguma coisa era
pastor. Pastor ou padre,
pastor de pastoreio, de ovelha, caramba. Sim, não de padre. Sim.
É, mas a tradução pode ter sido errada também, né?
Eu quero que o Raul fale que está errado, não foi padre. Pastor.
Mas na HQ dele não tá errado, então ele não vai falar.
Caralho.
Não, ele fala aí. Depois eu vou. Caraca, as filhas da mãe.
Então... É padre.
Mas ele fala assim. Aí, tipo, ele tenta dar. Ele pega a lança e enfia. Tipo, no ar, assim, mas ele fala, sua lança, você manda bem. Só que só ele pede pra explicar como. O Caldano falou e pede pra ele levantar o escudo, só que ele não consegue. Aí ele fala assim, a gente precisa de escudo pra defender as pernas e o corpo do nosso amigo do lado, né?
Exatamente, cara. Pra quem não sabe, a falange dos espartanos, né? Ou seja, aquela parede de escudos, ela era diferente das paredes de escudos que a gente conhece das guerras aí da Terra-média e crônicas saxônicas, tá ligado? Ali, cada um tinha, nessas guerras que a gente conhece, cada um tem o seu escudo e põe à frente do corpo, né? Os espartanos, eles não lutavam de frente pro inimigo, eles lutavam de lado. Então, quando você tá de lado, o seu escudo, ele cobre muito mais do que o seu corpo, né? Então, o que eles faziam? Eles puxavam o cotovelo para trás, a mão deles ficava rente com a cintura, e o escudo protegia a pessoa que estava atrás também. Então, dessa forma, eles conseguiam segurar muito mais impacto no escudo do que se eles estivessem de frente. Você pode fazer o teste aí. Se alguém te empurrar e você estiver de frente com ela, é muito mais fácil você ir para trás. Agora, fica de lado e fala para a pessoa te empurrar. É muito mais difícil ela, sabe, deslocar você do lugar.
Por causa do pé de apoio.
Exato. Sim,
você faz uma base triangular, que é muito mais forte que...
Por isso que eles lutavam de lado. E como eles lutavam de lado, puxavam o cotovelo para trás, o escudo protegia o soldado que estava atrás. E a parte da frente dele, o escudo do cara da frente protegia. Então, desse jeito, eles tinham mais proteção, mais força de segurada, e para atacar com a lança, ficava mais fácil se atacar por cima do escudo. Porque é só você fazer um movimento de arco por cima da sua própria cabeça. Quando você está de frente, com o escudo na sua frente, como é que você ataca com a lança? Fica esquisito, né? Agora, quando você está de lado, não. Você faz um movimento de arco, assim, ó. Como se você fosse levantar a mão por cima da cabeça e voltar para o lado do corpo. É muito mais fácil golpear, segurar. E o F. Altos não podia fazer isso, né, cara? Porque ele era todo atrofiado, né?
Sim.
Ele era um bom guerreiro, mas em termos de formação e de conjunto, que era o que estava valendo ali naquela batalha principalmente, não dava. Simplesmente não tinha como.
Ele foi rejeitado puramente por questões táticas.
No filme eu acho que o Leônidas até oferece pro Quasimodo antigo aí, que eu não vou decorar o nome dele nunca, pra ele ficar atrás cuidando dos feridos. No HQ ele não falou nada.
Verdade,
né? Acho que mostra uma certa bondade a mais no Leônidas no...
Sim. Uma bondade, Caldani, faz um paralelo também com a necessidade, né?
Sim, sim.
Ali eles estavam num momento de precisão, eles precisavam de soldados. Então, mano, pode vir o cara mais bizarro que for, quiser ajudar a gente, tamo aí, tá ligado? Vamos defender a Grécia. E ele realmente fala isso, ele fala, ó, não dá pra você lutar, mas se você quiser trazer água pros feridos, né? Limpar o campo de batalha, pegar os feridos, levar lá pra trás, tal, aquela coisa, pode ajudar. Aí ele, o cara não quis, ficou, né?
Com orgulhinho ferido, né?
Exatamente, cara.
Bem espartano, aquela coisa de ele ter sido criado pra ser um espartano, mesmo que fora de Esparta, Mas ali ele tava achando que ia ser o momento, a época da vida dele, e cuidar de feridos não ia dar o sentimento dele, né?
Sim. Historicamente falando, o F-Out desistiu também, tá? Ele traiu também, da mesma forma que ele vai fazer aqui, a gente vai falar, só que foi por motivos pessoais.
E não era deformado. Na história não é deformado, não. Sim. Ele era normal.
Exato. Foi motivos pessoais mesmo, é coisa dele. Ele queria dinheiro, queria encher o cu de riqueza e tal.
E mulheres.
Sim.
Naga, que essa cena, quando ele fala, o... Eu não vou conseguir falar o nome dele, você acabou de falar, eu já esqueci.
Efialtis.
O Efialtis, na HQ, ele se joga do precipício ali. Uhum. Enquanto você tá lendo, você acha que ele morreu. E eu acho uma menção muito interessante que fala que os deformados eram jogados. Ele mesmo se jogou se sentindo inútil perante a realidade.
Exatamente, foi foda, né?
Ele sobrevive, daí que a merda acontece. Sim.
Na HQ isso dá uma profundidade maior. Porque parece que o cara só tava vivendo pra aquilo, tá ligado? Meu sentido da vida é um dia poder lutar ao lado deles aqui. Mas aí quando ele perdeu aquilo, ele falou, putz, não tem mais motivo pra ficar vivo. Ele não tinha mais pai, não tinha mais mãe, não tinha pátria.
Nem o pastor dele.
Nem o padre, como diz o Raul.
Desculpa, eu errei, porra.
Mas uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de falar, Eu não esqueci o nome desse cara de novo, não gruda. Quasimodo.
Efialtis, anota aí, filha da puta, papel e caneta.
Parece
nome de teclado, tá ligado? Control Fidel, F-Outs.
Nossa senhora! Control F-Outs.
Control F-Outs. Ele fala da passagem que tem, que corta, que é destruir todo o plano do Leônidas ali.
Exato, é verdade. Quando ele aparece, né, o capitão
ele aparece, tá falando... Ele caminho dos boides.
Sim, o Leônidas tá trocando ideia com o capitão fala, ó... Tá tudo guarnecido, não tem por onde eles virem, é só a gente segurar o BO aqui. Aí o F-Altos fala, realmente. Não tá não, tem uma trilha de bodes, tá? Até o capitão vai atacar ele, né?
Se o Leonel tivesse deixado o capitão matar ele, a história podia ter sido diferente.
É, aí, verdade. Tá... Ele até fala assim, eu não pedi pra você fazer isso daí, né? O Leonel fala. Aí ele até pede desculpa. Desculpa, ele não tem modos.
É, maneiro, né?
Espartanos, qual é a sua profissão?
A gente tem finalmente os espartanos socados aí dentro de Termópilas, né? Até o talo, um do lado do outro ali, ombro a ombro. Você vê, o cara lutava de lado, ainda mais num lugar afunilado desse. Puta, era quase impossível você remover o cara do lugar, né? Sem contar que o cara tinha um braço ali com uma lança com 3 metros pra te furar, né, cara? Mas aí a gente tem o primeiro ataque persa aí, realmente começa a batalha, né? Que vem até aquele... Uma espécie de porta-voz, né? Vem à frente e pede as armas, né? O Xerxes diz pra vocês darem as armas. E algumas frases que o Leônidas diz no filme são frases realmente históricas. Que vieram da história mesmo de Esparta, né? E essa frase que o Leônidas diz, que ele fala... Você quer as nossas armas? Então vem pegar elas. E aí o cara joga uma lança, né? Que dá no peito desse maluco. Realmente essa frase foi dita, né? Algumas frases foram ditas de verdade e tal. Eu acho bem legal essa parada.
Foi.
E a gente tem o primeiro ataque, né? Que é aquele puta daquele exército gigantesco vindo pra cima. E bate, né, cara, de frente com os espartanos, aquela coisa. E eu acho muito maneiro. Eu até falei pra Kelly, né, Kel, quando a gente tava vendo o filme. A hora que eles batem assim, aquele empurra, empurra, não sei o que. O Leônidas dá um grito. Agora! Aí, mano, dá um sacode e faz... Vum!
Ele abre, mano. Ele
os caras param. Não, os caras param. Como se fosse... uma parede de concreto, assim, que tá aquele empurra, né, vai e vem, quando o Leônidas grita, agora, os caras param, trava geral, assim, o exército persa para.
Parece um concreto, aí, exato. Mano, um fica enfiado, aí eles começam a enfiar, tipo, abre um pouquinho.
O escudo, joga pra cima, né, faz aquele vácuo, assim, golpeia, põe o escudo de novo.
E assim vai, mano.
E assim vai pilhando o corpo.
É maneiro que eles vão ganhando, né? Eles vão ganhando espaço, né? Eles vão matando e passando por cima dos mortos. E vai vindo alguns espartanos atrás com lança, só furando os caras que tá meio morto, meio vivo, né? Porque se o filho da puta desse levantar lá atrás, pode zoar tudo, né, cara?
Sim, e tipo, os caras têm uma técnica, uma disciplina... Que, tipo, é digno dos elfos, tá ligado? Na batalha do Hobbit.
Uhum.
Que todos levantam o arco assim ao mesmo tempo. Que você fica assim, nossa, meu Deus, pá!
Eu entendi a comparação, mas eu tô me sentindo muito mal com isso. Eu comparei Espartano, foi barbudo forte com o elfo.
Eu quero ver o elfo subir em cima de javali e assim continuar foda.
Um elfo, cara. Eu tô mesmo.
Não, imagina o Lexus no meio ali. Tá ligado?
Apesar que os
era a técnica dos elfos com
sem contar que
aquela força dos anões, gente,
tá ligado? Arco, né? Você fez um híbrido agora, tentando sair pela tangente.
É.
Apesar que os espartanos eram todos homossexuais, né? Ou pelo menos
pelo menos
bissexual, né? Então,
existe a diferença.
Acho que a
existe a diferença de ser homossexual ou bissexual e ser um elfo, que é pior, eu acho.
Não, os espartanos, eles eram góis.
Ai, caralho. Tá, vamos voltar à história.
Tem relatos que dizem que geralmente antes das batalhas, eles ficavam na madrugada e tal, rolava pegação mesmo.
Sim, sempre rolava. A gente tá falando muito do filme, né? Eu tô estudando muito a parte histórica pra poder fazer o Paráxene, né? E lá eu vou explicar muito mais aqui do que aqui e tal. Mas uma das paradas que eles... uma das paradas que eles faziam era realmente isso que o Branco falou. E outra, eles penteavam os cabelos e enfeitavam os cabelos com folhas, tá ligado? Folha de louro, oliva.
Olha aí os elfos! Os elfos!
Eles eram extremamente vaidosos e eles eram extremamente supersticiosos. Quando tinha. Até o filme faz uma referência legal a isso, né? Na HQ também tem. Quando tinha um terremoto, por exemplo, já houve relatos dos espartanos se retirarem do campo de batalha. Porque terremotos, essas porra, eles achavam que era um mau presságio, tá ligado? E lá na hora que dá um terremoto, que treme as pedrinhas assim, o capitão olha pro Leônidas com a cara de espanto do caralho. Fala, terremoto. Tipo, isso é um mau presságio, vamos se fuder.
Só que não era o terremoto.
Exatamente.
Era a tropa dos persas, cara. Quando ele viu, enorme assim, gigantesca. A tropa era tão grande que fazia... Os caras marchando, faziam, tipo, tremia.
Exatamente, né? Isso é um grande problema, né? Que é aquele negócio. Quando você luta com 200 mil soldados... Você nunca luta com 200 mil soldados. Você luta com 50 primeiro. Só que quando você mata 50 primeiro, tem outros 50. E aí tem outros 50. E tem tantos 50 que não dá tempo de você próprio descansar.
Sim, você vai poder desgaste.
Os caras não precisam descansar, eles estão mortos. Mas quem tá vindo por cima vai estar inteirão, né? Só que os espartanos tinham um preparo físico do caralho, então eles aguentavam. E nessa cena, nesse primeiro ataque aí, tem uma das cenas também do cinema que acho que o Raul vai concordar comigo. Que é aquela cena onde sai o Leônidas sozinho, matando uns 10, assim, câmera lenta, e a câmera vai seguindo ele sem cortes, assim, ó.
Puta que pariu.
Com a câmera de lado, não é?
Sim.
Isso. Panorâmica. Fica parecendo o Birenap, é muito louco.
Assim. É muito louco.
É tipo, ele vai fazendo um traveling e vai acompanhando o Leônidas e vai vindo um, ele vai lá, ataca, e atrás dá pra ver também a ação dos outros personagens.
Você acompanha a linha de frente, mais ou menos, foco no Leônidas, mas você vê os outros batalhando. Mas é uma cena que eu já tentei ver no Imortais, eles tentam fazer uma cena parecida e não consegue. A única cena que eu vi, assim, desse traveling que faz foco, volta, acelera, diminui, e funciona no 300. Os outros filmes tentam copiar esse estilo, nunca dá certo, nunca.
No Old Boy tem uma coisa parecida também, né, mas não tem tantos efeitos quanto no 300.
O Old Boy só vai acompanhando, só faz o traveling, e você vê a cena lindamente aparecendo na sua frente, quando o cara tá enfiando porrada com aquele martelo.
Sim. E é maneiro que o Leônidas vai, aí vai com a lança, não sei o que, daqui a pouco ele dá uma lançada lá no peito do maluco, puxa a espada, e ele vai na espada, e no último cara, ele dá uma escudada no maluco tão bonita.
Sabe aquela a que você deixa a mão pra frente, o cara sai correndo, você dá uma, bate com tanta força, dá um capote pra trás?
Exatamente, cara. Só
é um mortal carpado. Né? É, só que com escudo.
Cara, voa longe. Louco,
né? Exato. E aí, mano... Dá aquela, né, aquela câmera lenta, aquele maluco, e tipo, isso infringindo medo também no resto do exército, né? Sim. Tanto que o exército ficava aquele, né? Porra, olha lá os caras, não sei o que, os caras são foda, não sei o que lá.
Na hora que eles começam a chamar de demônios, de tão foda que eles estavam, mano.
Sim, sim. Joga os caras do penhasco, né? Vai encurralando
essa
os caras do penhasco.
Essa cena é linda. Essa cena é linda. Fez de lateral, fica tudo escuro, só eles movendo, você só vendo o corpo caindo.
Igualzinho na HQ, porque na HQ fica tudo preto e branco. Fica só, né? Muito louco.
Só vê o vermelho das capas e a galera caindo, né, galera?
Você vê a silhueta do pessoal indo pro saco.
Exatamente, cara. Muito
foda. E é muita gente, morre naquele penhasco, cara.
E é louco que na hora que eles derrubam, vem já, né, a saraivada de flechas cabulosa pra cima deles, né?
Que deixa o sol escuro, né?
Fala. Não tem na HQ essa cena.
Tem sim.
Não tem não, tipo, ela é fechadinha, só que ela não é aberta daquele jeito, tipo,
saraivada. No filme dá uma importância maior. Tipo,
mas tem o quadrinho, assim,
É, tem um quadrinho, só que não é daquele jeito, que até na hora que ele fala, vai ter tantas pessoas, um dos mensageiros fala bem atrás, vai ter tanta pessoa que, as flechas vão fechar o sol. Aí até outro personagem fala, não me engano, a Stelis fala. Então a gente lutaremos na sombra. E tipo, mostra os caras lançando, só que não mostra daquele jeito, mano. Ficou muito foda o jeito que ele...
Vai subindo e... quadrinho, né, cara? Sim. Papel não é barato, assim, pra fazer duas cenas épicas.
Claro. E também filme, adaptação.
No filme vai subindo as flechas. E se você prestar atenção, o barulho que as flechas fazem, Parece um monstro gritando, não sei o que, tá ligado? Porque realmente era uma coisa monstruosa, né? Toda aquela ameaça, né, cara? E a maneira que os caras botam escudo, se protege, né? Acho que o Leônidas fala, né? Covardes do caralho, não sei o que. E o Stelis começa a rachar o bico. Aí alguém pergunta, tá rindo do quê? Ele fala, né? Lutando nas sombras. E todo mundo começa a dar risada. Os caras é maluco, velho.
Parece uma tartaruguinha embaixo do casco ali, embaixo do escudo.
Muito boa essa
cena. E aí fala, o negócio que eu falei, de você não ter descanso, né? Tem essa cena, um monte de flecha, não sei o que, não sei o que. Aí vai clareando o dia de novo, acabou a flecha. Os caras levantam, Leonda bate assim a lança, né, nas flechas, assim, no escudo, quebra tudo, muito louco aquela cena. E ele já fala, nenhum espartano morrerá hoje. Já bota o escudo na frente do corpo, todo mundo coloca o escudo e vambora, já tá vindo mais gente. É sem descanso, velho, é sem descanso. O exército do cara é tão grande que você não descansa nunca, tá ligado? Bizarro o negócio.
É verdade, mano.
Espartanos, qual é a sua profissão?
Volta aí pra Esparta, né? E lá em Esparta tem mais uma cena da Gorgo lá, né? Ela tá com o filhinho dela andando pra lá e pra cá. Aí ela solta o moleque lá correndo e vem novamente aquele senador bonzinho, né? Vamos dizer, bonzinho, né? Mais ou menos. Que vem falar com ela e ele fala, ó, eu consegui... Não, ele é bonzinho, aquele velho, porra. Só que ele é bonzinho, entre aspas, né?
É, o velho de cavanhaque.
O filho da puta é o Teron, que na verdade nem tem no quadro Teron.
Exato.
Não tem.
E aí chega esse senador velhão aí e tal, e fala pra ela, ó, consegui a parada pra você. Só que eu consegui daqui 2 dias, né? E ela fala, mano, não vai dar, os caras já estão lá, velho. 2 dias? 2 dias pra gente aqui, pra eles lá é 1 ano. Pra eles vai ser muita coisa, não vai ter como eles segurarem, né, os persas lá durante tanto tempo. E ela não falando isso porque desconfiava do poder espartano. Falando isso pelo amor dela, né, cara? Que ela tava com medo de perder o... Exatamente, com medo de perder o Leônidas, né? Isso é um negócio que fica... Na HQ tem muito pouco disso, né?
É, não tem, não é explorado nem um pouco. Sim.
O filme dá muito mais profundidade, né? O amor dela, né? A preocupação dela com o Leônidas.
E não só isso, né? Ela também era uma mulher inteligente. Ela sabia que eram 300 caras ali, mais os outros exércitos das cidades à volta. Não ia conseguir segurar o Charles por muito tempo. Assim, 2 meses estamos aqui com 300. Não ia dar, eu consegui segurar alguns dias, no máximo.
Sim. Só é importante falar um detalhe aqui, que o Leônidas, ele tinha 2 esposas, né? Na vida real, ele era, foi o único espartano que teve 2 esposas. O cara era tão foda que... É que uma das esposas
que o Leônidas... Rei fica fácil.
Né? Mas era uma coisa que era contra as regras, né?
É, contra as regras.
Isso. Por isso que o Leônidas, ele era o leão. Leônidas vem de leão. E o leão é aquela coisa louca. E toda a história dele tem essa coisa do leão, sabe? Que o leão não tá nem aí com nada, ele não tem regras, ele é o rei, ele tem mais de uma companheira, aquela coisa...
Afinal, ele é o rei louco, né?
Exatamente. E aí ele tinha 2 esposas, né, historicamente falando, mas no filme só trata de uma. Eu acho que ficou muito melhor no filme e na HQ também, você colocar uma só, que deu muito mais profundidade esse amor deles dois e tal.
Por questão de controle também, acredito, né?
Também controle, pra um público ocidental Se vai botar duas, a galera já vai olhar assim,
às vezes é pra não poluir de personagem, não saber o que fazer com eles também.
Exato.
É, porque você tinha que mostrar ali o Leônidas como o cara foda, entendeu? Tipo,
não fazer igual Game of... com ele. Não fazer igual Game of Thrones, que polui com 200 personagens, o outro não sabe o que fazer com eles.
Mata tudo.
Vai reduzindo o número pouco a pouco.
O branco jogando a polêmica. Bom, a gente tem aí a sequência, né, que é uma cena fantástica, onde o... Como que é o nome dele? O cabeludo lá, eu sempre esqueço o nome dele.
Igual
o
Raul, que é interpretado por Michael Fassbender ou Magneto.
Olha aí, o Magneto novo, né? Pra quem não
sabe. É, o Magneto novo ou o cara bastante sem glórias. Oh,
cabeça
verdade. Verdade.
Eu não tinha nem reconhecido.
É, ele foi um dos primeiros papéis, ele era novinho aí.
Uhum. Ele nem dobra o metal, cara.
E ele também é um dos bastardos também.
Sim. É, ele chegando, correndo e falando, ó, tá vindo um punhado de gente aí, mas é muito pouco, não tô entendendo, né? Aí o Leonel fala, vou lá ver que porra que é. Doidão vai sozinho, né, cara? Vai sozinho lá e quando chega lá é o próprio Xerxes, né? Nosso querido Rodrigo Santoro aí. Que recebeu crítica pra caralho, mas eu acho que foi foda. Tem o orgulho dele ter feito essa
porra. Tá bem. Só critica porque é mimimi, que o brasileiro queria estar lá no lugar.
É. Brasileiro nunca falou nada bom.
Falaram que até, tipo, saiu em mídia aqui direto, passou na TV, passou em jornal, que ele tinha ganhado Framboesa de Ouro, mas não tinha ganhado, não. Foi intriga da oposição.
Ah, bom, nada a ver. Todo que brasileiro que aparece em filme gringo, os caras, ao invés de falar bem, critica, que nem o Narcos aí, fala uma espanhol, vá tomar tudo no cu.
É, o pior
é que... É o recalque do caramba que rola o preço daqui. É,
uhum. Manda muito, eu acho ele muito bem. Eu acho que ele manda bem.
Mandou bem pra caralho, porra. Adorei. Fiquei com orgulho de ver o cara lá, todo caracterizado, sabe? Numa produção foda dessa. Pra quem não sabe, o 300, ele... gastou 60 milhões de dólares para ser produzido. Foi gravado em 60 dias.
E eles arrecadaram cerca de meio bilhão. 500 milhões, para deixar bem claro e específico aqui.
Que é dinheiro para caralho, né? É quase 5
vezes. Porra!
É um trocado. Pô, é um
10 vezes. Pagou no primeiro fim de semana, acredito.
Sim. Tipo, foi quase 50 milhões, um negócio assim.
Foi 60 milhões.
Sem contar como ele tá vendo na HQ, ó. A HQ voltou, vendeu mais. Um monte de coisa.
E o maneiro é que, tipo, o filme vendeu pra caralho desse jeito. E teve um monte de gente falando, ai, foi um fracasso, não sei o que. Foi um fracasso na sua casa.
Quem falou isso? Porque eu vi e falei assim, cara, fez de novo.
Um monte de site especializado. Um monte de site de
especializado
cinema.
De dar o cu, né?
Se você entrar... Ó, um site que fala muito de filme, essas porra assim, aquele... Como é que é o nome? IM, não sei o que, IMB lá.
IMDB,
na época, lançou uma matéria falando... 300 não atinge o que tava esperando. Os caras, a mídia, cara, a mídia é isso aí. É nego falando mal. E o Rodrigo Santoro, que é o ponto da discussão aqui, ele caiu nesse esquema da mídia, entendeu? Ele caiu nesse esquema. Nego, ai, não tá legal, ficou uma bosta, não sei o que. Pô, ficou foda pra caralho.
Só porque tava dourado, qual o problema?
Aí os caras vêm falar, tinha que ser o Vin Diesel. Não pode ter nenhum personagem careca, branco, nessa porra que os caras querem que seja o Vin Diesel.
Não, mas tem um estrutural do rosto dele, ele parece muito mais espesso que o Vin Diesel. O Vin Diesel não tem nada a ver, caralho.
Exatamente, só tem o Vin Diesel. Ah, o God of War, o Kratos. Não, põe o Vin Diesel. Só tem o Vin Diesel de careca forte nessa porra?
Se fosse o Vin Diesel, ia falar, ai, Xerxes, pronto. Só isso se afunde.
Ah, pra quem não entendeu a piada do Raul, o Vin Diesel dubla o Groot lá no Guardiões da Galáxia.
Todas as línguas possíveis e imagináveis.
Eu também, só falar uma palavra, né, caralho?
Não é uma palavra, tem emoção. Cada I'm Groot é diferente. É. Uma pérola no filme.
Nessa cena tem o diálogo, né, dos dois ali. Historicamente não aconteceu, mas na HQ também tem essa parte, né? Que é o Xerxes chegando no Leônidas, que ele achou o Leônidas tão foda, né? Que ele falou, caralho, vou lá falar com esse cara, né, meu? E ele chega e fala, Leônidas, vai ser um desperdício se você morrer aqui, porque, né? Eu perdoo o seu atrevimento aí, e eu quero fazer de você o rei da Grécia.
Que é legal que, andando que ele se considerava Deus, ele não chamava rei, ele chama Deus rei.
Exato, exato. Lá na Pérsia, quando um rei... subia, né, no império ali, ele era chamado de rei dos reis. Só que o Xerxes era tão maluco que ele era o deus rei. Ele era mais do que o rei
dos reis. No filme eles chamam ele de o deus dos deuses, cara.
Nossa.
É uma megalomania, é absurdo. É
a brisa fodida, né? Ele era um cara alto pra caralho também. Era um cara muito mais alto do que a média dos persas, né? E sempre que ele era retratado, ele era retratado muito mais alto do que ele era. Então, por exemplo, eu não sei a média persa, mas não era uma coisa muito alta. É tipo os gregos, assim. Tinha, sei lá, 1,70 a média, vamos pôr, né? O Xerxes era um cara de 1,90. Só que tudo que ele era representado com quase 3 metros. Tanto em tablets, né? Tablets que a gente fala aqueles de pedra, né?
É, não é da, o tablet.
É, não é o tablet da
a Grécia antiga de Apple, já.
Ou em vasos, né? Sim. Ou em vasos, ele sempre era representado como um cara enorme. Por isso que no filme, e eu achei isso do caralho, né? Tem essa representação dele muito maior. Teve gente que falou, ai, que bosta, que... Não é, cara, você que não entendeu o contexto. Ele é representado dessa forma porque era a forma como ele era visto por todos, né? É, até pela lenda por trás do homem, né?
Uhum. E a voz dele que foi tratada porque na HQ a única coisa que ele escreve, que ele fala, era da voz, que era... Vai ser um couro macio, tinha umas coisas assim.
É, um couro macio e ao mesmo tempo é como se fosse um trovão.
Sim.
Muito louco, cara. E ele fala pro Leon essa parada de ser rei e tal. E aí ele fala pro Leônidas assim, eu vou te dar essa oportunidade porque eu sou bom.
Aí você vai percebendo quanto que ele é bom de chaveco, né? Ele vai tentando, eu passo o filme inteiro tentando convencer os caras.
Sim, e o Leônidas é aquele negócio que a gente falou, né? Ele também foi ensinado ali nas artes da malandragem, né? Então, ele dá duas tiradas fodidas, assim. Quando o Xerxes está ali com a mão no ombro dele e fala assim, né? Eu vou fazer isso pra você ver que eu sou bom. Aí o Leônidas dá a primeira tirada. Que ele fala assim, você é tão bom quanto é divino. Você não é bom e não é divino porra nenhuma. E depois ele dá outra, né? Quando o Xerxes fala, você só tem que se ajoelhar. Eu podia ajoelhar, cara, na moral. Só que eu matei tanto persa que minha perna tá zoada.
Eu tô com uma dorzinha, uma câmera aqui de bater. Tá, cara, desculpa. Chama semana que vem.
O cara é muito filho da puta, né, mano? E aí viu a interpretação do Santoro, que ele fica louco, né, cara? Fica irado. E ele começa a falar e tremer assim o rosto, né? E aquele monte de anel na cara dele vai balançando, ele vai falando, eu vou apagar toda a história de Esparta, não sei o quê, você vai ser uma sombra, o caralho. A interpretação dele ficou muito louca, né? O nego ia metendo o pau no cara, pô, o cara arrebentou, meu, que é isso? É,
o cara arrebentou.
Não, o Santoro é um ótimo ator, cara.
Uhum. Vamos pros imortais?
Vamos, depois o Chess manda quem? A tropa de elite dele ali, ó.
Olha aí.
O Bop
ninja do Chess.
Tanto que, cara, você tem o nome de um pelotão seu chamado Os Imortais, é porque são muito fodas.
Exatamente. Os Imortais, né, a elite aí do Império Persa, eram os guerreiros mais fodas do Oriente do mundo, né? Sim. Ninguém superava os caras, não sei o quê. Eram conhecidos como Imortais porque eles sempre tinham o mesmo número, né? Tinham sempre 10 mil homens, né? Então era sempre imortal porque toda vez que morria um, o nego substituía, né? E era uma substituição que acontecia dentro do campo de batalha. Então, por exemplo, os caras levavam lá os imortais, os 10 mil, e tinha sempre um contingente extra. Para quando um morresse, o outro já assumia o lugar. E como os caras usavam lenços, né, no rosto...
E máscara. Umas máscaras. É, no então, filme e na HQ são máscaras inexpressivas.
Exatamente. No filme e na HQ são máscaras. Máscaras inexpressivas não, são máscaras monstruosas, demoníacas.
Não, elas são, são tipo aço polido com um olho escuro e uma boca, não é? Tipo, não tem uma expressão.
Lógico,
não.
Tem. Tem
uma expressão. Pra mim parece um demônio.
Sim.
Como é que é um demônio?
Tá bom, expressivas são linhas de expressão, gente. Vou pegar pro desenho, pro pessoal. São expressivas. Elas são lisas e tem uma expressão ali, mas não são expressivas. Elas são... Uhum. Tá bom, vai, vocês. Eu não vou entrar na discussão aqui.
Discussão de arte.
Mas eu fico pensando, como é que eles faziam isso em batalha? Pô, a roupa era de velcro, cara? Trocar ali no meio do
campo. Não, é que tipo assim, eles se vestiam todos iguais, né? Obviamente, como a maioria dos exércitos do mundo. E eles tinham lenços no rosto. Então eles tinham aquela pele morena, característica, né, do Império Persa lá, dos Aquemenes, aquela coisa. E quando você matava um, aparecia outro cara no lugar com o mesmo lenço, com a mesma pele morena, só os olhos de fora. Então você sempre achava que era o mesmo cara, tá ligado? Porque você não via fisionomia. Eram todos iguais, que todos tinham lenço e os olhinhos de fora, só isso.
Eu acho isso preconceituoso, você, Febini, que todos os imortais são iguais. Não é assim.
E no filme foi bem maneiro isso, né? Porque no filme eles tinham as máscaras, mas eles eram idênticos também, né?
Sim.
Tanto que matava um, daqui a pouco tinha outro, matava outro. Sabe, é muito louco, cara.
Aí é legal que o Leonidas fala, ah, vamos testar se são realmente imortais.
É verdade. O narrador ainda fala, né? Colocamos o seu nome à prova, imortais. Aí dá, acho que dá vontade de falar assim, imortais de cu é rola, né?
Tem uma transição na HQ que eu achei muito legal, que são pequenos quadrinhos, mas todo quadrinho é tipo uma lança perfurando essa parte imortais. A ideia é de passar o tempo e sempre a mesma coisa, assim.
Sim.
300, matando e matando mais gente, vai matando.
Muito louco, né, cara? E nessa luta com os imortais aí, a gente tem aquele monstrão, né? Que foi um diferencial que tinha que ter, né? É como a gente pegar o... Lembra do Senhor dos Anéis, terceiro filme?
Sim. É o boss final da fase.
Pô, sabia que esse monstro também é o inimigo dos taxistas?
Por quê?
Porque copiado, o nome dele, né? É Uber.
Meu Deus do céu. Meu Deus.
Ei, gente, acabou.
Até o Leônidas deu risada agora. Os caras tudo deu risada.
Gente.
Então, lembra lá no filme do Senhor dos Anéis, o terceiro filme, né? Tem aquela última batalha, né? Quando o Aragorn faz aquele discurso de bosta dele lá, com aquela vozinha fina dele. E aí tem a última batalha. Naquela última batalha, o Aragorn luta contra um troll, lembra?
Sim.
Tá todo mundo lutando com os orcs, o cara, ele luta com o troll. Porque isso é um diferencial, é uma técnica.
Ele viu mais alto.
Exato, porque ele é o cara que tem que estar em foco ali. No 300 tem também uma coisa dessa, que é com esse bicho, filho da puta, escroto, né? Que vem o bichão foda pra lutar contra o Leonidas. E o bicho é o demônio, hein? Puta que pariu.
Tem diabo no corpo.
Nossa senhora, até a Kelly tava falando aqui, assistindo aqui. Esse filho da puta não morre, não sei o que.
Mano, esse cara aí, mano. Essa cena é um dos bagulho mais foda lá. Nos bagulho mais foda, porque esse filme é todo foda. Então, todas as vezes que você vai falar alguma coisa, você fala, isso é um dos bagulhos mais foda. Que é tipo, que o Leonidas. O Leonidas vai ajudar o cara. E aí, tipo, o cara, ele vira das costas, não é? Pro.
O Leonidas tipo, ajuda o cara. O cara cai no chão e o Leonidas estende a lança pro próprio amigo pegar e levantar, né? Esse cara aí que cai no chão é o narrador lá, o Dílio lá.
Sim. E aí quando ele vai ajudar, né, o cara vem pra cima do Leonidas.
Sim. E é legal que tipo, o Leonidas estende a mão, a lança, né, pra ajudar o amigo espartano a levantar. E o bicho lá joga um machado. E aquela porra vem girando. E essa cena é animal, né? O Raul que faz cinema aí deve pirar. Porque o machado vem rodando em câmera lenta, aí o Dílios pega assim, abaixa o Leonidas, e o machado passa naquele espelhinho do Elmo, e corta assim os pelinhos, cara.
Ah, meu Deus.
Porra, esse bicho deu trabalho, hein, cara.
Nossa senhora.
Foda.
Puta. E o Leonidas acho que enfia uma adaga na coxa do bicho, depois acho que enfia a espada no bíceps, cara, atravessa, separa o braço entre o bíceps e o tríceps do filho da puta, e o bicho arranca a espada com a mão. O Leonidas depois dá uma facada no olho dele, ele tira a porra do...
Porra, velho. Mano, você dá uma facada no olho do cara e o cara de pé, pô, vai tomar no cu,
já
velho.
É, não, o cérebro tá no lugar errado.
Vem comigo, irmão.
Não, tipo, e o braço dele, tipo, ele vai mexendo assim, você vê a carne, tipo, abrindo e fechando, assim, o braço. E ele não para! E, tipo, o corpo dele tá cheio de buraco, tá ligado? E ele continua lá de boa, meu Deus do céu, que bosta.
É foda, até a hora que a primeira vez que eu vi o filme, eu tava falando, caralho, esse cara não morre. Aí o Leonidas arranca a cabeça do cara, passa aquele corte seco, assim, que a cabeça vai caindo na manha. Eu falei, agora não é possível, mano. Levanta agora, filha da puta. Que eu...
Se ele tivesse levantado, virava um filme de comédia ali. Acabava o filme de ação que você estava
vendo,
mas era.
Tipo galinha, tá
ligado? É. Maneiro que o Leonidas tem uma cicatriz no Elmo, né? E aí essa cicatriz no Elmo, quem faz é esse bichão aí no filme. Eu não lembro se na HQ tem essa cena.
Na HQ ela aparece do nada. Tá lendo, lá tem uma cicatriz. Todo mundo tá, tipo, fudido na última batalha. Assim, de onde vem essa cicatriz toda, mas tudo bem.
Que é o símbolo do Leonidas, né? O Elmo espartano com a cicatriz no olho.
É. Espartanos, qual é a sua profissão?
Bom, a gente tem aí então a continuação da guerra, né? É aquilo que a gente falou, o exército é gigante, tem gente pra caralho, então não para de vir nunca, né? E aí vem aquela galera, vem os africanos, vem as tribos bárbaras, né? E o narrador contando, né? Mandaram os magos, quando os músculos não foram suficientes, apelaram pra magia. Quando a magia não deu conta, eles vieram com monstros, com bestas, né? Tem até uma cena muito maneira que vem um rinoceronte, né? Vê um rinoceronte, assim, correndo pra cima deles. Aí tem um cara, que é o filho daquele capitão, lembra?
Sim, é o momento badass dele.
Sim, cara.
É o Astinos.
Astinos, muito louco, né? Que lança, joga aquela lança, assim, fica paradinho, né, cara? O bagulho mata o bicho, mano. O bicho vem com a cara no chão, assim, e para nos pés do cara. Eu falei,
que é legal, que é interessante que o Astinos, ele só aparece, na hora que, tipo, não, nem aparece, na verdade, só é mencionado quando ele morre. No filme ele deu uma importância do caramba, porque o Artino, pra quem não sabe, é o filho do Capitão Artemis.
Uhum. Nossa,
também, né? Porque se no filme do nada aparece então aquele personagem que você não conhecia, morreu e aconteceu isso, você fala assim, what the fuck, tem que ter pelo menos.
Vamos falar da morte dele, cara. Puta, quando esse cara morre, aí vem o capitão, fica louco, né, cara? Embebecido assim, raiva, né? Aquela adrenalina. Sai matando todo Nossa. Mundo.
Entra berserk e molde ali.
Dá, né, cara? Dá uma loucura. E aí vem o narrador lá falando, cara. Putz, os gritos do capitão assustavam mais o exército do que qualquer tambor de guerra, uma porra assim. E ninguém se lembrou naquela noite. Puta, foi muito louco, né,
cara? Era um rage completo, foda, porque, mano.
Tipo, tá em fúria.
Sim, e os caras, tipo, estavam se retirando, né, pra descansar da batalha. E aí o cara morreu. Quando eles estavam saindo. E aí, tipo, o Leônidas estava levando a galera e o capitão ficou louco e voltou pra batalha igual um maluco.
Exato, né? Eles tinham ganhado a batalha, né? Só que pra eles foi como se eles tivessem perdido, né, cara?
É, porque cada um que morre ali é, tipo, 200 do outro, assim. Tem que ser
não só isso também, porque cada um, os espartanos têm muita coisa de família também, né? Então era uma coisa, qualquer um que morria lá era importante pra ela, como se fosse um irmão pra eles.
Exatamente, cara. Vem aí agora a parte histórica, né? Que vocês vão conferir lá no Paráxene, assinem o feed. Que é o seguinte, os espartanos, eles tinham essa relação homossexual que a gente falou, né? Até os 30 anos, mais ou menos, o espartano não podia casar. Ele podia até pegar alguma mina lá, mas ele não podia casar. E até os 19, ele não podia ter relação nenhuma com mulher. Então, as primeiras relações dos espartanos eram sempre, ou tipo 99,9%, fora alguém que tinha moral de burlar isso de alguma maneira, era com outros homens, né? E isso era importante no campo de batalha. Porque você tinha dentre eles amantes, cara, que não eram apenas amigos. Os caras se amavam. Era um amor muito maior do que a amizade, entendeu? Os caras se amavam mesmo. É como se o cara, tipo, fosse apaixonado pelo outro, assim, de uma forma incomensurável, tá ligado?
Ah, virava aquela coisa de a mistura de irmão de guerra com amizade colorida.
Exatamente. É o amor, né, cara? O amor, assim, bizarro, né? E quando o cara tá na batalha, você tinha uma preocupação muito maior com aquele cara, né? Então você fala, pô, eu não quero que o meu amigo morra. Mas no caso dele, ele, pô, o meu amor, eu não quero que o meu amor morra. Eu não vou deixar o meu amor morrer. Isso é muito maneiro, né, cara? As relações dele eram muito mais estreitas do que qualquer exército que você puder imaginar, né, cara? Tanto que era difícil morrer, gente. A gente tem relatos aí da história de, tipo, sei lá, lutou 1.000 espartanos contra 5.000 não sei o quê. Aí morreu 5.000 não sei o quê e morreu, tipo, 100 espartanos, tá ligado?
Nossa, isso é muito pouco.
Os caras, eles não morriam, cara, porque tinha toda essa ligação, fora as estratégias de guerra deles, que eram cabulosas, né?
É.
Exato.
Gente, olha, o amor conquista tudo, gente.
Love wins, né?
Love wins.
Os Xerxes eram
homofóbicos. Lutando lá, tira a mão do meu macho, porra, sai daí.
tem uma...
O Xerxes só perdeu porque faltava amor.
Sim. Como que é o nome desse cara aí que ele morre, Raul? O filho do capitão?
Astinos.
O Astinos, ele tinha uma relação com Stelios. Isso fica bem subjetivo no filme. No filme, eles estão sempre ali, um falando com o outro, não sei o quê. E aí tem um momento que o Stelios fala pra ele assim, você tava lá no meio dos persas, eu não te vi na batalha, uma coisa assim. Sim. E o Astinos fala, você tava com ciúme, né? Aí ele fala assim, não, é que eu tenho que cobrir a sua bunda aí, cobrir o seu traseiro, né, em inglês. E aí ele fala assim, não, agora não é a hora. A hora da batalha não é a hora pra isso, uma coisa assim. Fazendo uma referência a isso, né? De que os caras realmente ficavam entre eles ali e tal. Uma coisa histórica bem maneira que tem no filme. A próxima cena é a tenda do Xerxes, cara.
A tenda da putaria.
Nossa senhora,
tenda,
mano.
Tenda da putaria.
Putaria acho freak. Acho que o único que ganha deles é aquele, daquele filme do... Do Nero, cara, porque, mano, que putaria, hein?
O filme do Nero era pra putaria só, né, também, você tá querendo ganhar.
Exato. Né? E aí vem esse negócio que a Kel falou, né, da galera lá ter ficado ofendido com a representação, não sei o que lá. Mas o filme, a HQ, é uma visão grega, é uma visão espartana.
E tem então, as mulheres dançando na HQ.
É, sim, então, qual é a visão dos espartanos daquela galera? É aquela ali. São os seres abissais, né? O cara tem cabeça de animal e corpo de humano. A outra tem o rosto todo queimado, né? O rosto todo deformado, não sei o quê. Eles viam o Xerxes, que era cheio de penduricalho, aquelas porra todas. Já achavam uma bizarrice do caralho, né? Imagina o que eles não viam, né? A gente enfeita mais o que a gente vê ou o que a gente não vê? O que a gente não vê, obviamente, né? Então pra eles era uma loucura do caralho, né? Então aquilo ali, não é que tá ofendendo, ah, os caras são bizarros, ou eles eram bizarros historicamente, não. Aquilo é a visão da Grécia, como que a Grécia via os persas, né?
Não era nem só eles, era o... Eu vou chamar ele de novo, de Quasimodo, é o... Caralho, não vem o nome dele.
Eufiautes.
Eufiautes, obrigado, mestre, você vai ficar me lembrando isso o cast inteiro. A deformidade dele não é tipo um cara... com a deformação normal, era um bicho todo errado, a musculatura todo no lugar errado, um braço muito maior, era muito mais grotesco do que deveria ser realmente.
Ou até, Caldana, ele poderia ser um cara normal, só que um dos braços dele não conseguia se levantar.
Sim, também.
E a visão então. Espartana dele seria algo daquele jeito, entendeu? É muito maneiro.
Exatamente.
Isso.
E vai, mais uma vez, a lábia do Xerxes pra convencer.
Brasileiro, né?
Puta,
carioca.
É verdade.
Ele diz, ó, os seus deuses te traíram, o Esparta te traiu. É, o Leônidas pediu pra você se erguer, eu só tô pedindo pra você se ajoelhar.
Puta!
E adore a mim.
Essa frase é muito boa.
Eu sou bom. Ele fica repetindo, né? Eu sou bom.
Eu sou um bom deus, eu sou um bom deus.
Louco. É da hora o jeito que ele desce as escadas, né? Que ele vira de lado, assim, ele desce assim e tal. É muito louco essa cena, cara. Depois a gente tem lá a coitada da Gorgo desesperada, né? Aí sim vem aquele senador filha da puta que a Kelly odeia tanto.
O Teron.
É. Que não tem na HQ, né, Raul?
Não, aparece.
Aparece, né? E aí ele vai lá e fala pra ela, ó. Você tem que me ajudar a te ajudar, né? Como a gente aprendeu no Tropa de Elite.
Lava minha mão, tem que fazer rir pra sorrir,
né? E aí ela tira, né? Tira aqui as alças do... da túnica, né, cara? E o cara pega ela lá e tal, e...
Provavelmente o menino tinha o quê? Menos 19, né? Já tá ali uns 20 e pouco. Nunca deitou com uma mulher, né? Fala agora. Estou brincando, gente.
Não, não mas o... Ele tá... Não, ele é muito mais velho.
Ela. É, ele é, né?
E é maneiro que ele fala, né? Isso não acabará rápido, você não sentirá prazer, eu não sou o seu rei. E guardem essa frase aí. Guardem essas três frases aí que vai chegar um momento que a gente vai usar. E é foda porque você fica caralho, né, mano? Você fala, pô, a mina tá fazendo isso pra ajudar o cara, mas ao mesmo tempo é uma coisa completamente errada, né? E sim. Você fica com ódio do cara, né, mano? Você fala, esse filho da puta, se aproveitando de uma situação dessa, né, cara? Ela até fala pra ele, ó, bebe um pouco d'água. Aí ele fala assim, ah, é água ou veneno? Ela fala, desculpa aí desabontar, mas é só água, né? E aí quando ele dá um gole d'água, ela fala, eu quero ajuda pro Leônidas que tá lutando pela água que a gente bebe. É muito foda também, né, cara?
Ela é foda que ela dá um... Te dá um dilema moral foda, né? Que assim, ela tá se entregando pro cara, mas ela quer salvar o marido. Pô, é foda, é complicado, cara.
É muito foda, né, cara? É aquele bagulho de, tipo, entende, mas não justifica, tá ligado?
É fazer o que for preciso, entendeu? É Esparta, é o espírito de Esparta.
A ideia de um sacrifício é você fazer uma coisa que você não quer, mas pelo um bem maior ou por uma coisa que você necessita. Se fosse fácil, seria um sacrifício, porra. Seria,
eu não fiquei com ódio dela em momento algum, se for um sacrifício aquilo.
Sim, sim, realmente. É aquele negócio que é confusão, né? Você fica assim, caralho, aí você acha o ódio, né? No meio da confusão. E a gente tem a próxima cena que é realmente o desfecho da parada, né? Que é quando os Árcades lá chegam no Leônidas e falam, Leônidas, fudeu. Os caras acharam a passagem e já estão chegando, tá ligado? Vamos bater em retirada aqui, espero vocês com a gente, né? E aí o Leônidas fala, espartanos, preparem-se para a glória. Caralho, é muito louco, né? O cara, que glória? Não vai ter glória aqui, só vai ter morte. Aí ele fala, não vai ter glória pra você. Mas espartanos, never surrender. Spartans, never fall back. Nice. O Leônidas é muito foda, né, cara? Aquela bocona aberta, né?
Tem a melhor frase que ele fala. Essa noite, vamos jantar no inferno.
Nossa, é muito louco, né? E até chama o capitão, né? Tem hora que ele pergunta, onde está o meu capitão? As caras apontam assim. O maluco tá destruído, né, maluco? Todo sujo, descabelado, esquisito. E aí ele fala, porra, eu tenho o maior arrependimento da minha vida. E o meu maior arrependimento não foi ter trazido meu filho aqui. Não foi ter visto meu filho lutar e não foi ter visto meu filho morrer. Meu maior arrependimento foi não ter falado pra ele o quanto eu o amava. Porque Esparta é foda, né? Não tem lugar pra isso. Quando o Leônidas dá tchau pra Gorgo, lá no começo do filme, ela chama ele e ele fala, sim, minha senhora. E aí ela fica olhando pra ele assim, ela se morde pra falar um bagulho, mas ela não consegue falar. E ele também não consegue falar. Então ela tira o colarzinho e dá na mão dele, né?
Sim.
Então, e ele pega, e nessa própria cena, né, que ele manda o Dyrus voltar, e aí ele fala, ó, fala lá pra Esparta, que aí se isso manda eles virem e tal. E ele fala, algum recado pra rainha? E novamente o Leônidas se morde pra falar, mas ele não fala, cara. Ele simplesmente dá uma parada assim, fala, ó, nada que precise ser dito, né?
É, na HQ tem uma frase que fala que espartanos são fortes e ásperos. Fortes e ásperos, quando tá dando tchau pra mulher, a esposa dele.
Sim. Puta, é muito maneiro isso. Dá uma profundidade do caralho, né, mano?
Tá. Daí nessa parte ele chama o cara pro cantinho e fala pra ele vazar, né? Só morre 299 espartanos. É isso que eu tô falando.
Espartanos, qual é a sua profissão?
Tem a cena da Gorgo finalmente lá no Senado, né? Ela chega no Senado, faz aquele discurso inflamado, aquela coisa toda, e aí se levanta esse cara, esse filho da puta, desse senador que comeu ela lá, né? E fala, isso é muito bonito e tal, mas e sobre adultério? Você não tem nada a dizer? E aí ela fica, chamou, né? Puta que pariu. Olha que cara filho da puta, né?
Picareia.
Ele é um bom político.
Puta que pariu, velho. É um político. É a palavra mais feia que você pode chamar ele. Nossa, é do caralho, né, mano? E aí ela tira a espada do maluco, assim, enfia na barriga do filho da puta, rasga e cai um monte de moeda do Xerxes, né?
Sim.
Ele era um cara corrupto e tal, aquela
provando
coisa...
Provando a propina, era provando o Lava Jato já, né?
E aí quando ela dá essa facada nele, ela vai no ouvidinho dele e fala assim, isso não vai acabar logo, você não sentirá prazer, eu não sou sua rainha. Puta que pariu.
Nossa.
É só dar vontade de levantar e sair pulando, né? Pegar o escudo e a lança e ir pra batalha, né?
Chama a galera e vambora. É tipo isso.
É muito louco. E a gente tem por fim os espartanos lá, né? Cercados pelo exército, né, cara? O exército do Xerxes deu a volta. Na HQ é muito louco a representação, né?
Sim.
Os caras estão em tudo quanto é canto, assim. Acho que até no filme mostra um pouco, né?
Mostra, tá tudo em canto a canto, eles são um bando de arqueiros em cima dos locais, e você vê literalmente aquela bola de Esparta, de escudo, e tipo, é isso, acabou.
Sim. Você vê simplesmente que fudeu, que acabou, a casa acabou. Caiu, é, você acabou, vê assim, a casa
tá acabando
caiu.
O filme, todo mundo vai morrer, vambora.
E aí vem a descrição fantástica, né? O narrador vem falando, né, que o Xerxes, na verdade, chega lá com a comitiva, né, aí vê um porta-voz lá e fala, Leônidas... Xerxes está disposto a perdoar, né, a sua ofensa.
Eu acho que é o... Puta que pariu. É o Quasimodo. Pô,
o Elfiat.
Não, não é o Elfiat, não. É
o Outshift está junto.
O Outshift, como eu diria. O Outshift está junto. Não é o Elfiat, não. Vem um cara, ele...
Não, eu acho que o Elfiat fala para o Leônidas desistir. Ele não fala assim, os termos, né? Fala assim, não, exato. Você já perdeu, não sei o quê.
É assim, vem um cara primeiro, né, um porta-voz lá persa, e ele fala assim, Leônidas, Xerxes vai perdoar os crimes de vocês, aquela coisa. Então, ele só quer que você se ajoelhe. E aí o Elfialtes vem lá no meio da galera e fala, Leônidas, por favor, pelo amor de Deus, né, se renda. Aí o Leônidas dá olha pra ele assim, o olho sempre cerrado, tá ligado? Tipo, filho da puta.
Filho e aí da ele... puta.
E aí ele tira o elmo, né, cara? Ele joga o elmo no chão e o narrador vai falando, né? Porra, o elmo sufocante, aquela coisa. Eu acho maneiro quando ele solta o escudo, cara. Você lembra na hora que ele fala do bagulho do escudo pesado? O narrador fala assim, o escudo pesado, não sei o que lá. Cara, ele olha pro escudo e faz uma cara assim, sabe? Faz uma cara de dor, assim, tipo, caralho. É, claro,
porque tem uma frase no filme que fala, a alma do Espartano está no escudo. Ele fala pro filho dele, se eu não me engano.
Uhum. É muito louco, né?
Que, tipo, fala é realmente... que na verdade, é o clímax do filme, por um momento você pensa que ele vai se entregar mesmo. Que ele olha assim... meio torto pro escudo. Exatamente. E joga pra... cara, o cara vai se entregar, não acredito.
E aí ele fica só com a lança, né? E o porta-voz fala, Leônidas, a lança. E aí ele aponta pro Efialtes e manda a frase que é a tirada mais foda da história do cinema. Pau no cu de qualquer outra tirada. Que ele olha pro Efialtes e fala assim, Efialtes... viva para sempre.
E você vê o Efialtes, você vê ele fecha o olho como se tivesse levado um soco.
Ele abaixa a cabeça, né, Brancão? Ele fecha o olho, abaixa a cabeça. Ele fica coberto.
Ele abaixa a cabeça, ele fecha os olhos, parece que ele tomou um soco no estômago, sabe?
Cara, porque o cara que é um traidor, cara, a pior coisa que pode acontecer para ele é você mostrar pra ele, você é um traidor, mas eu não quero ser o mal, não. Só quero que você viva para sempre com essa parada que você fez.
Ah, mas também...
que pariu.
Nossa, também por ele ser um espartano.
É a pior coisa.
Também, né?
Eles vão pra glória através da morte. E da batalha. Uhum. Ele nunca vai pro Campos Elíseos.
É muito louco, né, cara? E aí o Leônidas ajoelha, dá um berro lá no amigo do Raul, Stelios.
Stelios, my friend, né?
Stelios levanta, mata o filho da puta do porta-voz. E uma parada que a gente esqueceu de falar, né? Quando o Leônidas se encontra com Xerxes... ele fala, eu vou provar pra todo mundo que 300 espartanos livres lutaram contra 300 mil aí, contra 1 milhão de soldados, e até o fim da batalha eu vou provar que um deus pode sangrar.
Yeah, caralho.
Muito foda, nessa cena ele dá uma lançada que rasga a cara do Xerxes, assim, na HQ igualzinho, né, no mesmo lugar, assim, no
campo. Mano, não é simplesmente, mano, ele fala assim, em posição, aí todo mundo, tipo, tá, e fecha assim, do nada... abre, sai um cara e pula nas costas do Leônidas e taca assim, e blá, rasga a boca do...
Não, é porque
não, tipo, assim, o
cara
que joga.
Pula por cima, ele mata o mensageiro, tá na frente do Leônidas. Tá. Enquanto ele tá matando o mensageiro, ele chama a atenção dos arqueiros pra ele. E aí nessa o Leônidas pega a lança, toma a distância assim, aí joga.
Verdade.
Puta que pariu, é muito louco. E a cara de desesperado do Rodrigo Santoro, né? Quando ele é ferido.
Ele realmente acredita que ele é um deus, que ele não pode sangrar, não pode matar. Né?
Ele fica assim, mano, ele se treme todo, o olho vermelho, quase chorando, assim, e o dedo tremendo.
É legal falar que antes, né, no comecinho da HQ, ele fala assim, quando ele, primeira vez que ele se contratou com o Xerxes, ele depois fala pros amigos dele, o maior problema desse rei é a vaidade. E é isso daí que estabelece, tipo, faz ele tremer, né?
Sim, cara, muito foda. E aí, flecha pra todo lado, né?
É morte, é mais cena de morte ali. Eu só digo uma coisa, se o Leônidas usasse o óculos dele de miopia, porque ele já tava velho, já tinha 50 anos depois de ter matado o Charles. O menino já não tava velho, jovem.
Mas ele não queria matar, cara, ele só queria fazer o que ele fez.
Não, é porque na HQ e no filme mostra, o Charles realmente tá muito, tá tipo, uma cambada de gente, já está atrás. Ele joga muito longe, cara.
Mas ele queria fazer isso, queria mostrar, ó, você é um bosta de um humano, cara, você vai morrer igual eu. Tanto que o Xerxes morre posteriormente, né, historicamente falando, que é assassinado por um cara e tal, um cara lá da Pérsia mesmo e tal. Eu vou usar isso lá no Pará, sem spoilers aqui, por favor, então...
Quer dizer que ele vai morrendo?
Mas tem uma cena maneira. Vem flecha pra caralho, os caras se fodem, tem o Stelios, ele tá rastejando lá, o Leônidas tá todo furado também. E o Stelios fala, é uma honra morrer ao seu lado. E o Leônidas fala, foi uma honra viver ao seu. Ai, é muito Deus. Louco, né,
vou
cara?
Vou chorar agora.
Aí vem uma chuva de flecha aí.
Não, mas antes da chuva, calma, vamos pular a cena mais épica do... O Leônidas se levanta, olhando pro horizonte, completamente fora de si já, né, mano? Entrando em estado de choque. E ele fala, né? Minha rainha, minha mulher, meu amor.
Ah,
que... Puta que pariu. Era tudo que ele queria dizer pra ela, né, cara? Só isso que ele queria dizer pra ela, meu amor.
Mas é que ele morre só. Foda-se.
Sim, sim. E aí vem aquela chuva e regaça todo mundo, né? Puta que pariu. Essa cena dele, cara, E ele tá, né, desesperado ali, assim, os olhos todo fodido, todo furado de flecha. É muito louco, mano.
É que eu acho que aparece, assim, todos os espartanos mortos, eles aparecem todo mundo junto, assim, como uma unidade só, não foi, tipo, um com cada canto, eu acho.
Que até aí o Dílios volta, né, vai lá, entrega o colarzinho pra ela, né, pra Gorg.
Ele pede depois... desculpa, né, parece
que... Aí ele vai pro Senado e no Senado ele arregaça, que é um dos discursos fodas também do cinema. Não é o mais foda, mas é foda também. Que ele fala assim, ele não pediu monumentos, ele não pediu canções, ele não pediu nada. Ele só pediu uma coisa, lembrem-se de nós. Foi a única coisa que o nosso rei pediu. Ele podia ter pedido qualquer coisa, ele só pediu uma, lembrem-se de nós. Ou seja, né, deixar os caras com remorso, né, cara? É a coisa mais inteligente que ele podia ter dito, né? Porque nada ia fazer os caras agirem a não ser um remorso tão grande desse, né? Porque ali não foram 300 guerreiros apenas, foram 300 filhos. 300 pais, 300 vizinhos, né, que viviam ali dia a dia do lado deles e tal, comiam juntos em lugares que tinham
refeição. 300 amantes.
300 amantes, era 300 cidadãos, né, que viviam com eles dia a dia, cara.
Cidadãos então, livres.
Exato, então essa parada dele falar, meu, lembrem-se de nós, é muito foda, cara. É a coisa mais fodida que o cara podia ter dito, né?
Nós lembramos que até hoje a gente tá contando essa história aqui,
exatamente.
Né?
Sim, eu não sei se fala no livro, no filme, porque na HQ fala de que é, de homem livre, e homem livre foi ouvido a história dele, que foi juntando, todo, se espalhou pela Grécia inteira que juntou.
Sim, sim, foi um ato foda pra caralho.
Pouco tempo de, um pouco mais de um ano... pouco menos de um ano depois que aconteceu, tá o Didus motivando a galera e uma tropa de cerca de 10 mil espartanos.
Caraca, essa parte é foda, porque sim. Eu não lembro o que ela fala mais ou menos, mas ela fala, se 300 mil espartanos, não é desse jeito que ela fala, mas ela fala assim mais ou menos, se 300 mil espartanos fizeram um estrago, imagina 10 mil, e aí aparece, tipo, abre assim, o exército, tipo, gigante dos espartanos, você fala, puta que
pariu. Nada aqui é a mina dele que fala?
Não, é o...
Porque no filme é o Dílios.
É que no segundo filme ela aparece nos barcos.
Sim.
Porque tinha que chamar alguém do primeiro filme, ele tinha que ter.
Não, mas essa parte aí que o Raul tá falando, eu acho que é o Dílios que fala.
É o Dílios. Não. Eu acho que é o Dílios, então eu confundi, não é?
É o Dílios, ele ainda tá com. Agora, em vez do negócio branco que ele botou, agora ele tá com o negócio vermelho com uma capa pra indicar que
ele
botou.
Era Esparta. Podia ser a mina dele também.
É muito louco. O nome dessa batalha é Batalha de Plateia. Foi uma batalha foda pra caralho, que praticamente...
Tinha uma plateia infernal nesse dia.
E apesar...
Meu Deus do céu, ai, que bancada do lado, assim.
Olé!
E depois dessa batalha, os persas desistiram de atacar a Grécia.
Que apesar de ser 300, dessa... né, fala. Eles ajudaram bastante, porque... apesar de eles terem perdido, entre aspas, eles morreram, mas eu não considero isso uma perda, né? Mas, porra, o estrago que eles já fizeram foi bastante pra ajudar nessa batalha que o Febrino falou.
Exato, porque eles seguraram também. Eles seguraram os persas até os atenienses falarem, não, agora o bagulho fudeu de vez, tá ligado? Os atenienses, eles estavam ali no Cabo Artemísio, né, com os navios.
Então,
os espartanos falaram, meu, a gente tem que ir pra Termópilas, segurar os caras até os atenienses voltar, porque o resto da galera não tá nem aí, cara, tá cagando.
Sim, conseguiram evacuar cidades, eles atrasaram e fuderam tanto o exército persa, realmente, que eles tiveram que voltar pra reestruturar tudo.
Exato.
Trocar os planos de Xerxes, porque tá
sabendo. Sim, porque o Império Persa chegou até Atenas. Arregaçou tudo, zoou uma pá de barato. A galera pensa que não chegou. Chegou, fudeu tudo.
Quando chegou, a Atena já tinha evacuado.
Sim, sim, mas destruiu um Acrópole. Mas né,
fez um estrago, mas não fez um estrago.
Entendeu? Não, não fez um estrago, não. Só destruiu Acrópolis e estátuas que a gente jamais vai ver na história.
Atenção, eu vou falar como se fosse, eles fizeram um estrago físico, mas em termos de soldado, de ração, de negócio, de mão de obra, não, entendeu?
Sim, sim. Mas só essas partes de arquitetura e o caralho que eles zoaram foi foda, né? Isso aí.
Coisas vai reclamar, que... vai bater lá na peça assim agora.
mas é muito bom. Eles querem falar alguma coisa do segundo filme pra fechar?
A Eva Green tá uma maravilha, a única coisa que salva aquela merda de filme.
Beleza, então.
Eu não assisti o segundo filme, mas acredito que seja inferior ao primeiro, mas dá pra assistir?
É bom.
Dá pra levar. Dá pra se divertir, mas eu não acho. Porque...
É que eu acho um filme meio desnecessário, por isso que eu não.
Mas é bom, cara. É bom.
Sabe, tipo aquela coisa de Hollywood, querer ficar cozinhando.
Não é o mesmo diretor, é. Não é o mesmo diretor.
Não,
por isso. Por isso que ele faz take igual do primeiro, mas não tem as mesmas cenas, não tem o mesmo espírito. O personagem principal não tem o mesmo carisma do Leonidas. Toda hora eu fico vendo assim, o Leonidas era melhor. Cara, tem cena que olha, parece assim, no primeiro filme morre o filho, depois o pai vai atrás, e nesse filme tem o pai e o filho. Eu falo assim, o pai vai morrer, o filho vai sobreviver pra inverter o negócio. Tipo, a primeira vez que eu conheci a pai e filho, vai acontecer isso. São coisas batidas, não um filme ruim, mas comparado ao primeiro, um filme totalmente desnecessário. Um filme... Tem duas coisas no filme que aparecem que deixa o filme mais interessante, né, Jair?
Vamos lá, a minha opinião, Febrini falando. Eu não acho o filme desnecessário. Eu não acho nenhum filme desnecessário. Qualquer filme eu acho que, porra, aconteceu e já era. Então, tipo assim, esse filme, ele é um pouco a mais, entendeu? Então, por exemplo, você viu, sei lá, você leu O Senhor dos Anéis. Você quer um pouco a mais? Você vai ler O Conto Inacabado, por exemplo. Esse filme é um pouquinho a mais. Se o cara não gostou do primeiro, já nem vê, tá ligado? Agora, se, por exemplo, você, o cara, gostou do primeiro... O primeiro, pra mim, ele é nota 10. E o segundo, pra mim, ele é nota 8. Eu acho que nota 8 merece ser assistido.
Eu gostei desse filme, que ele, na verdade, ele é baseado na HQ chamada Sherges. Por isso que o filme é tão focado no Sherges.
Sim, sim.
É mais focado no Evergreen, né, gente?
também focado no Evergreen.
É, mas a gente fala assim, eu não falo que é um filme ruim, mas se o filme não acrescenta nada no negócio pra mim, eu vou falar Rafael ou Caldana falando. Sim. O filme não é ruim, você consegue ver, eu já vi filme 10 mil vezes pior, mas é um filme que, tipo, eu acho ele muito previsível, e isso me irrita muito, o filme quando é previsível, e, cara, o filme não me acrescentou nada.
Pra mim acrescentou pra caralho, você é louco, tipo, acrescentou na história,
Mas eu já sabia que isso tinha acontecido, eu acho que pra uma pessoa que não sabe mais...
Se for assim, eu sabia o que tinha acontecido no 300, então o filme pra mim foi desnecessário.
Não faz mais. É igual traçando um paralelo.
Não, mas deixa eu falar, o 300 não foi só cortando você, mas não foi desnecessário porque as atuações e você, o envolvimento com os personagens que você teve, você se envolveu bem, como você se envolveu com o Leonidas, com o personagem principal, que eu nem lembro o nome dele.
Não bem tanto, mas me envolvi pra caralho com o Xerxes no segundo. Uma história,
o Xerxes foi mais interessante, que fala que o Xerxes não é um filhinho, ele cresceu, não sei o quê.
Então, mas
umas coisas boas. Personagem que principal
do segundo, o personagem principal do segundo é o Xerxes, por isso que a galera não entende. A galera acha que o personagem principal do segundo é o cara lá, como que é o nome dele?
Temistocles, é assim que pronuncia.
Pra finalizar, vocês preferem a HQ ou...
Filme.
Eu prefiro o filme. Cara.
Eu acho que o filme.
Os dois não valem. Vai, Raul.
O pessoal grita.
Raul, você não
vai. É 0-1, cara, é binário.
O Frank Miller não vai ouvir esse cast pra vir reclamar com você depois. Relaxa, você pode falar que você gostou mais do filme.
Ou vai, hein, cuidado. Vai, deixa
o Raul pra último. Vai, Kel, qual que você gostou mais?
Do filme.
Olha aí, você, Raul, pra fechar o cast, manda.
Eu desisto, vai tu se ferrar.
Opa. Este é o Raul.
Esse é o Raul com a CC no mostra.
Esse Paráxenes é muito transão! Caralho! Como é que o cara come a mulher antes de beijar? Do primeiro beijo,